Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2023. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior. Encerrando a primeiro secretário, me coloca aqui a questão da ata que já foi aprovada na última sessão do ano. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da liderança do prefeito Gustavo Marques na Câmara, depois a liderança do Centrão e a liderança da bancada da Independência. Só para justificar, a vereadora delegada Fernanda pediu que justificasse a sua ausência, que ela tem um compromisso em Goiânia. O vereador Mundinho também está fora de Formosa e pediu que justificasse a sua ausência. Quero agradecer aqui a presença do coronel Douglas, do Corpo de Bombeiros, comandante regional do Corpo de Bombeiros. Agradecer também a guarda municipal, principais presentes aqui, a GM Adriana e o GM Trajano, e agradecer a todos os servidores dessa casa que estão aqui presentes também, e pedir a Deus que ilumine nosso ano de 2023, iniciando o trabalho legislativo. A gente quer pedir a compreensão de todos os pares, todos os colegas vereadores e vereadoras. Nós estamos aprendendo ainda, se houver alguma falha, eu peço que os vereadores entendam e me ajudem, porque eu não estou aqui para fazer o trabalho sozinho, nós estamos aqui para fazer o trabalho em conjunto, tanto a mesa diretora, como os líderes e os demais vereadores. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações dos líderes.
Presidente.
A palavra vereador.
Só para a gente começar bem, né, já que nós precisamos de união, e esses dois anos agora é anos que precisamos trabalhar dobrado. Vamos rezar um Pai Nosso aí para que Deus ilumine a todos, né? A gente passe esse ano junto com a presidência, junto com a base, tudo, com a oposição, para a gente ter um ano de mais sabedoria.
Boa ideia, vereador. Pode puxar.
Fica de velho.
Pai Nosso.
Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Bom dia a todos, iniciando aí esse novo ano. Primeiramente, vou fazer a leitura das lideranças de bancada. Ofício número 4 de 2023, do gabinete da delegada Fernanda, Formosa, 4 de janeiro de 2023. Ao senhor Marcos Goulart de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Formosa, assunto: comunicação da apresentação de liderança da bancada da Independência. Senhor presidente, a par de cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar a Vossa Senhoria que, após deliberação, a bancada da Independência indica como líder a vereadora delegada Fernanda e como vice-líder o vereador Hermes Costa. Atenciosamente assinam delegada Fernanda, vereador Hermes Costa, vereadora Simone, vereador Cieto Sacolão e vereador Valdson José. A líder não está presente, mas se o vice-líder quiser fazer uso da palavra. Não, tranquilo. Então, prosseguindo. Ofício número 2 de 2023, do gabinete do vereador Schneider. Formosa, 4 de janeiro de 2023. Ao senhor Marcos Araújo, presidente da Câmara Municipal de Formosa, assunto: bancada Centrão. Senhor presidente, a par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para apresentar a bancada do Centrão como líder da bancada, Schneider Frederico de Melo Almeida, Membros: Luciano Martins, Acinemar Gonçalves Costa, e eu acredito que haverá uma modificação. O vereador Hélio de Iraci, concorda em fazer parte da bancada?
Positivo, concordo.
Atenciosamente assinam vereador Schneider, vereador Luciano Martins e vereador Acinemar, vereador Neyman. E acrescido posteriormente o vereador Hélio de Iraci. Ofício número 42 de 2023, do gabinete do prefeito, Formosa, 30 de janeiro de 2023. Ao excelentíssimo senhor Marcos Araújo Goulart, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, a par de meus cumprimentos, venho à digna presença de Vossa Excelência e dos demais pares para informar que a vereadora Cátia Rodrigues Silva, do Partido Social Democrático, PSD, foi designada para ser a líder de governo na Câmara Municipal de Formosa nessa legislatura do ano de 2023. A partir desta data, conforme preceitua o artigo 43 do Regimento Interno, número 4, de 12 de dezembro de 2008, do Poder Legislativo. Com nossos agradecimentos, colocamos-nos à disposição. Atenciosamente, Prefeito Municipal Gustavo Marques de Oliveira. A vereadora Cátia gostaria de fazer uso da palavra.
Gostaria, obrigada.
Com a palavra, a vereadora Cátia Rodrigues, líder do prefeito.
Bom dia a todos os presentes. Que Deus nos abençoe nessa nova legislatura de 2023. Que nós possamos ter a serenidade, ser guiado pelo Espírito Santo. Que Deus nos conduza em tudo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, amigos internautas que nos acompanham aí pela transmissão do YouTube, também pelas nossas redes sociais. Hoje é um dia especial para mim porque eu entendo que é mais uma etapa que se cumpre nessa trajetória de servir ao município de Formosa, de servir à população e servir a um propósito maior sob a direção de Deus. Agradeço a confiança do prefeito Gustavo Marques, que me escolheu como líder do governo na Câmara, a quem represento a partir de agora. Uma grande responsabilidade e também um grande desafio, uma vez que me proponho a fazer uma liderança efetiva, responsável e conciliadora. Me comprometo a atuar para agregar e destravar projetos de leis benéficos à população, estreitando os laços entre essa casa, o executivo e o povo de Formosa. Gostaria de destacar os esforços desse governo em sua luta incessante pela valorização dos servidores desse município. Desde que assumi essa cadeira, tenho visto a grande responsabilidade do prefeito Gustavo Marques em colocar dentro do orçamento essa enorme demanda. Junto com essa casa, aprovamos com aplausos os reajustes de muitas categorias, e sei que muitas ainda não foram contempladas, mas no que depender do meu empenho, como ponto entre essa casa e o executivo, esse ano ainda aprovaremos novos reajustes. Outras pautas relevantes e necessárias estaremos trazendo para esse parlamento esse ano. E sei, conhecendo cada um de vossas excelências, que assim como todos os projetos do executivo que chegaram aqui e que teve o interesse da população como prioridade, foram aprovados, as novas demandas que chegarão para serem votadas aqui também o serão. Me coloco à disposição dos senhores para esclarecer projetos e ações dessa gestão e espero ser no Legislativo um canal facilitador entre a Prefeitura e essa casa. Com muita humildade e respeito às ideias de cada um dos senhores e senhoras, espero contribuir para fazer nossa cidade avançar ainda mais. Obrigada, senhor prefeito Gustavo Marques, pela confiança. Obrigada, senhor presidente. E que Deus dirija nossos caminhos para juntos trabalharmos com empenho por todos os formosenses. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Cátia. Vamos trabalhar aí em prol de melhorarmos o nosso trabalho legislativo junto a essa casa, junto ao executivo. E a senhora vai fazer essa interlocução entre todos os pares dessa casa e os demais membros das demais comissões e também dos demais líderes da, também do Centrão, como da Independência. É, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta. Temos algum, mais um ofício aqui para ser lido, dois ofícios, da decisão judicial do vereador Hélio de Iraci, o comunicado e a portaria que nós tivemos cumprido a decisão. Quero aqui agradecer ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Gasper. Muito obrigado pela sua presença, secretário. Estamos aqui na presidência à disposição do trabalho da secretaria para somar com o desenvolvimento da nossa cidade. Passo a palavra ao vereador Dr. João Batista.
Primeiramente, eu farei a leitura do ofício do secretário-geral aqui da casa. Ofício circular número 19 de 2023 do secretário-geral, Formosa, 6 de fevereiro de 2023. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Formosa. Assunto: balanço geral de 2021 do prefeito Gustavo Marques de Oliveira. Senhores vereadores, informo que o balancete geral de 2021 do prefeito municipal, senhor Gustavo Marques de Oliveira, processo digital número 04952 de 2022, volumes 1, 2 e 3, encontra-se à disposição dos senhores nesta secretaria pelo prazo de 60 dias para exame e apreciação, e ainda nos seguintes links: balanço geral Gustavo Marques de Oliveira, volume 1 a 3, balanço geral Gustavo Marques de Oliveira, volume 2 a 3, balanço geral de 2021, Gustavo Marques de Oliveira, volume 3 a 3, parecer do Ministério do MPC, contas de governo de 2021, parecer do TCM, contas de governo de 2021. Após o período, a documentação será encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento. Respeitosamente, Edsonei Caldeira Nunes, secretário-geral da Câmara Municipal de Formosa. Seguindo a leitura, farei a leitura inicialmente da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em relação à reintegração do vereador Hélio de Iraci. Bem, habeas corpus número 505-0951-46-2023.8.09.0044, comarca de Formosa, impetrantes Douglas Nardi Oliveira e João Marcelo Amu Upa da Silva, paciente Hélio Antônio da Silva, relator desembargador José Paganucci Júnior. Trata-se do habeas corpus impetrado pelos advogados Douglas Nardi Oliveira e João Marcelo Amu Opa, com fundamento nos artigos 5º, inciso 68 da Constituição Federal, da Constituição Federal 647-648, inciso 1, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de Hélio Antônio da Silva, qualificado, indicando como autoridade coautora o juízo da terceira vara criminal da comarca de Formosa. Extrai-se da inicial e documentos colacionados aos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 17 de maio de 2022 e no curso da impetração denunciado por infringência aos artigos 312 por 10 vezes, 316 por 4 vezes, 317 por 4 vezes, 337L por 20 vezes, todos no Código Penal, em concurso material, porque entre março de 2021 e abril de 2022, na execução dos contratos entre a Sociedade Empresarial RT Locadora de Veículos Limitada, pertencente ao condenunciado Eduardo Ramos Pereira, E o Fundo Municipal de Saúde, durante o seu mandato de vereador municipal, teria, na condição de sócio oculto, prestado serviços de transporte de enfermos para tratamento fora do município, em quantidade diversas das previstas no edital do contrato, a saber, péssimas condições veiculares, com emprego de pneus sucateados, adquiridos em desmanches, documentação atrasada e vencida, violação de legislação de trânsito por alta velocidade, exposição dos passageiros a riscos de acidente, ao ponto de o veículo da empresa ter sido apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. Solicitado e exigido vantagens indevidas consistentes em favorecimento e pagamentos privilegiados de parcelas correspondentes a prestações de serviço da empresa junto ao prefeito municipal e a servidores públicos na pasta da saúde, inclusive com intimidação, coação e ameaça dos gestores de adotar posturas na Câmara de Vereadores desfavorável aos interesses da municipalidade ao fazer oposição sistemática e leviana, caso não tivesse suas exigências atendidas. Diante das pretensões da interferência, bem como desviado recursos públicos que promoviam no abastecimentos ilegais de veículos particulares e também nos abastecimentos em quantidades exorbitantes não destinadas à prestação do serviço público, mas sim ao enriquecimento ilegal, além dos desvios de outros insumos registrados do posto de combustíveis Chafariz, situado nesta capital. Movimento 01, autos 529-5587-5-2022.8.09.0044 e 18.2022.8.09.0044, concedida por voto desta relatoria aos 14 de junho de 2022, quando fixados mediante cautelares diversas da prisão preventiva, entre elas o afastamento do cargo de vereador pelo prazo de 180 dias. Tá. O resto da decisão, o senhor quer falar alguma coisa? Está no processo, eu vou partir direto para o final.
Senhor presidente, já que começou a fazer a leitura, fez a leitura do fato mais grave, que dê continuidade, por favor, à leitura do
ofício. Tudo bem, continuemos. Os impretantes relatam o escoamento do referido lapso temporal aos 11/12/2022, a devida reintegração em 13/12/2022 e as prorrogações sucessivas do afastamento nos dias 15/2/2022 e 23/1/2023, por mais 41 e 43 dias, respectivamente, até a data da audiência de instrução e julgamento designada inicialmente para 24/1/2023, mas redesignada para 6/3/2023. Em decisões reputadas arbitrárias, usurpadoras de competência deste juízo ad quem e violadoras dos direitos de livre exercício do mandato eletivo e soberania popular, a míngua de fundamentação idônea. Aduzem que a medida cautelar de proibição de manter contato com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e servidores da Secretaria Municipal de Saúde, imposta por esse juízo, ad quem é suficiente a um só tempo para preservar o mandato eletivo do paciente e a efetividade do processo, porquanto o descumprimento pode ensejar a redecretação da prisão preventiva. Invocam o princípio constitucional da separação dos poderes. Ao final, requerem a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a decisão prorrogadora do afastamento do exercício do mandato eletivo e confirmar o pronunciamento da análise do mérito. Juntam documentos, movimento 1, e anexam os autos da ação penal. Como medida cautelar excepcional, a liminar em habeas corpus, além daquelas condições de toda e qualquer ação, exige requisitos que são a base para a concessão de referida medida, quais sejam o periculo in mora ou o perigo na demora, quando há probabilidade de dano irreparável e o formus boni iuris ou fumaça de bom direito, se os elementos da impetração indicam a existência de ilegalidade. Vislumbro na espécie, de forma cristalina, os pressupostos legais para a concessão do pleito liminar diante da notória inobservância dos artigos do artigo 282 no Código de Processo Penal, artigo 282, as medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se. Parágrafo 5º, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar e substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobreviverem razões que a justifiquem. Escoado o prazo de 180 dias de afastamento do cargo de vereador, no dia 11/12/2022, a notícia e noticiada a devida reintegração por ofício da presidência da Câmara, da presidente da Câmara Municipal, em 13/12/2022, o juízo prorrogou em 15/12/2022, por mais 41 dias, a vigência da referida cautelar, até a data da audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para 24 de janeiro de 2023, nos termos seguintes, após manifestação ministerial favorável. Embora o processo esteja aguardando o início da instrução, necessário solucionar as questões relacionadas à medida cautelar diversa da prisão de afastamento do cargo de vereador, com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão foram impostas aos autos do habeas corpus número 529.1541-18, 2022.8.08.004, em 14 de junho de 2022. Naquela ocasião, constou que a cautelar de afastamento do cargo de vereador teria o prazo de 180 dias e as demais medidas foram fixadas sem prazo definido. Considerando a data da decisão, foi proferida a cautelar de afastamento do mandato, teve eficácia até 11/12/2022. Assim, e diante a informação prestada pela presidência da Câmara, no sentido de que o acusado Hélio Antônio da Silva retornou a exercer o mandato de vereador, ficam prejudicados o pedido e os esclarecimentos do ofício número 81. Passo a analisar o pedido de renovação de cautelar de afastamento formulado pelo Ministério Público, número 75, e realizado o contraditório, número 78. É o caso de renovação das medidas cautelares de afastamento do cargo de vereador acusado Hélio Antônio da Silva. Observa-se que as medidas cautelares diversas da prisão foram deferidas pelo Excelentíssimo Tribunal de Justiça do Goiás sobre o fundamento de que apta a mantê-lo sob vigilância, afastando-o da criminalidade e resguardar a efetividade do processo e acautelar a ordem pública naquilo em que restou abalada. Com efeito, considerando a instrução processual ainda não foi concluída, a necessidade de prorrogar o afastamento até dia 25 de janeiro de 2023, especialmente para resguardar a efetividade do processo. Conforme se verifica nos prints de tela dos celulares juntados na denúncia, o acusado Hélio teria com seu cargo, em tese, poder de influência junto ao Poder Executivo Municipal, pressionando inclusive o prefeito. Nessa toada, considerando que 6 das 7 testemunhas arroladas pelo Ministério Público possuem vínculo com a administração municipal, é imperioso afastar o acusado do seu cargo até a conclusão dessas oitivas. Assim, defiro o pedido ministerial para renovar a medida cautelar diversa da prisão de afastamento do acusado Hélio Antônio de Iraci do cargo de vereador por mais 41 dias até 25 de janeiro de 2023, a fim de impedir o uso do cargo de vereador para influenciar no depoimento de testemunhas vinculadas ao serviço público de Formosa. Vale esclarecer, em outro lado, que as demais cautelares permanecem rígidas. Posteriormente, na data aprazada, a autoridade impetrante redesignou a audiência para dia 6 de março de 2023, pelo não cumprimento dos mandatos de intimação dos denunciados e pela informação de internação do paciente na UTI, sem previsão de alta, bem como prorrogou uma vez o afastamento do cargo de vereador para 7 de março de 2023. Dessa feita, por 43 dias, quando fez remissão à decisão anterior transcrita no movimento 133 dos autos originários. Ficou cortada uma linha, mas já estou passando aqui para a última página, só para finalizar. A decisão que as impõe ou as mantém não gera preclusão do judicato, impossibilitando
o reexame da mesma. Senhor presidente, com relação à denúncia, ela foi lida na íntegra. A denúncia foi lida na íntegra.
Tá, vereador.
Então eu gostaria que fizesse a leitura também da minha defesa na íntegra.
Vai fazer, daqui a pouco.
É porque ele pulou lá para frente.
Foi só uma linha que ficou cortada na impressão, vereador? Eu te peço desculpa, mas se eu quiser eu posso conseguir o senhor tem uma decisão aí?
Senhor presidente, ao tempo em que faço esse pedido, eu gostaria de fazer um pedido, se o regimento permitir, que nós façamos uma votação com relação a constar na ata esse ofício de hoje.
Já vai ler todos aqui.
Não, sim.
O que o senhor foi notificado da decisão e o que o senhor aportaria no qual o senhor tomou posse.
Sim.
O jurídico pediu para a gente colocar isso e ler em plenário para ficar constado em ata. E vai estar.
E eu gostaria de, se...
Até para preservar o mandato do senhor.
Eu gostaria de fazer um pedido ao senhor, presidente, se isso for regimental, é que nós façamos uma votação para que isso seja constado em ata ou não.
Já vai constar em ata.
Que eu não, eu gostaria que não constasse em ata. Tá?
Tá bom.
Entendeu?
Okay.
Eu gostaria que não constasse em ata.
Tá bom.
Se for permitido que eu faça esse pedido diretamente à presidência, ou à mesa, ou quem de direito...
Tá bom, eu já entendi, vereador.
Caso contrário, eu gostaria que fosse apreciada pela...
Dá prosseguimento à leitura, por favor, doutor.
Senhor presidente, pela ordem, eu entendi o que foi pontuado pelo vereador Hélio de Iraci. Eu entendo, vereador, o seu pedido, mas também entendo, senhor presidente, que... ao menos a decisão que retorna o vereador a essa casa deve constar em ata, porque Sim. é com base nela que ele está ocupando o lugar. Então, assim, preservadas as particularidades que o vereador Hélio de Iraci quer se resguardar, mas também resguarda aqui a casa do ato da retomada e o retorno do vereador.
A advogada me consultou aqui e disse que tem que constar em ata, vereador. Então, não vou colocar em plenário, porque se já foi lido, tem que estar em ata, tá bom?
É isso. É isso. É pelo menos essa parte dispositiva que retorna o vereador a essa casa é necessário. Obrigada pelo respaldo, doutora Maria Alice.
A minha dúvida era só se o plenário poderia ser soberano com relação a essa solicitação que o vereador Hélio Iraci fez aqui à presidência. Em parte, sim, totalidade. Obrigado, vereadora Cátia. Obrigado aí pela palavra, por essa palavra. Sim, você entendeu? Em parte, sim. Foi totalmente entendido. Obrigado, vereadora.
Continuando a leitura, a decisão que as impõe ou mantém não gera prejuízo pro judicato, impossibilidade de reexame da mesma questão jurídica pelo juiz, podendo, a qualquer momento durante o curso do processo, ser revogadas ou decretadas novamente pela autoridade judicial competente, desde que faça de forma motivada em razões supervenientes. No caso, o juiz ACO não o fez com base em fatos novos, mas pretéritos, inclusive já utilizados para escorar a decisão decretadora da prisão preventiva, que foi substituída por medidas previstas no artigo 319 do Código Processual Penal, entre elas a aludida proibição de manter contato com as testemunhas arroladas no Ministério Público e servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Mediante deliberação colegiada deste tribunal, providência eficaz ao fim... pretendido, a par da designação das datas de audiência da instrução e julgamento posterior à expedição do alvará de soltura. quando era possível a escolha da data anterior ao fim do período de afastamento, razão para deferimento liminar do pedido. Nessa direção, processo penal, penal, processual penal, fatos novos relevantes ao crivo são não preclusivo das medidas cautelares em geral, cláusula rebus sic stantibus. Como medidas cautelares que são as assecuratórias, sujeitam-se aos requeridos e ao equilíbrio que lhes são inerentes, bem como a cláusula rebus sic stantibus, pelo que poderá o juízo rever sua decisão quando fatos supervenientes implicarem alteração no cenário processual, que ofusquem as razões iniciais que justificaram as medidas constritivas. Constritiva 3. Número 3. A manutenção da apreensão de valores efetivada no inquérito policial após ultrapassada quase 3 anos, sem a instauração válida da ação penal pela prática de qualquer crime, revela manifesta ofensa aos princípios da razoabilidade, situação que não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário. Medidas constritivas que não podem persistir indefinidamente. Concessão de habeas corpus, ofício, precedentes. Isso eu não vou saber ler. Pelo exposto, concedo liminarmente a ordem impetrada para revogar a decisão prorrogadora do afastamento do exercício do mandato eletivo e determinar a imediata reintegração. Cientifique-se a autoridade coautora e solicitem-se, em caráter de urgência, informações. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, Goiânia, 30 de janeiro de 2023. Desembargador José Paganucci Júnior, relator. Farei a leitura agora do ofício do vereador Hélio Diraci. Ofício número 1 de 2023, do vereador Hélio Diraci, Formosa, 31 de janeiro de 2023. Ao senhor Marcos Goulart de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Formosa, senhor presidente, cumprimento-o cordialmente, venho por meio deste expor e esclarecer o que segue. Em virtude da ocasião do julgamento habeas corpus, número 529-1541-18-2022-809-004, processado e julgado na primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos impôs o afastamento do mandato de 180 dias, finado dia 11 de dezembro de 2022. O juiz de primeiro grau, após esse período, prorrogou por 2 oportunidades este afastamento, que estaria previsto o término no dia 7 de março de 2023, fato que fez Vossa Excelência editar a portaria número 7 de 2023. Não conformado com tais medidas, nossos advogados impetraram novo habeas corpus, número 505-0951-46-2023-809-004, em que o eminente relator, desembargador José Paganucci Júnior, decidiu, na tarde de ontem, no dia 30 de janeiro de 2023, revogar a prorrogação do afastamento e a nossa imediata reintegração do mandato, conforme encaminha anexo e transcreve a seguir. Pelo exposto, concedo liminarmente a ordem impetrada para revogar a decisão prorrogadora do afastamento do exercício do mandato eletivo e determinar a imediata reintegração. Certifique-se a autoridade coautora e solicite-se, em caráter de urgência, informações. Após, abra a vista à Procuradoria-Geral da Justiça, Goiânia, 30 de janeiro de 2023. Ante o exposto, requer a vossa Excelência, na atribuição de presidente da distinta Casa de Leis, que após data ciência à Sua Excelência, a vereadora professora Nilza, muito digna suplente de nosso mandato, por assim dar cumprimento à decisão liminar exaurada pelo excelentíssimo senhor desembargador relator. Atenciosamente, o Hélio Antônio da Silva, vereador. Farei agora a leitura da portaria de reintegração. Portaria número 8 de 2023, dia 2 de fevereiro de 2023, dispõe sobre reintegração imediata ao cargo de vereador por determinação de decisão judicial. O presidente da Câmara Municipal de Formosa, no ato de suas atribuições legais e considerando o contido no artigo 3, ou no artigo 23 da resolução número 4, de 12 de dezembro de 2008, Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa, que determina a forma em que os atos do presidente da Câmara devem ser realizados. Considerando o ofício número 1 de 2023 de Hélio de Iraci, do dia 31 de janeiro de 2023, encaminhado pelo senhor Hélio, o vereador Hélio Antônio da Silva, acerca da decisão liminar, considerando a decisão do processo número 50509051-46-2023-809-00044, que, pelo exposto, concedo liminarmente a ordem impetrada para revogar a decisão de prorrogada do afastamento do exercício do mandato eletivo e determinar a imediata reintegração. Resolve, no artigo 1º, determinar a imediata reintegração do vereador Hélio Antônio da Silva, por determinação judicial. Artigo 2º, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a portaria número 7, de 30 de janeiro de 2023. Câmara Municipal de Formosa, 2 de fevereiro de 2023. Assina o presidente, vereador Marcos Goulart de Araújo.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Ufa. Pauta da sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2023. Matérias a serem lidas. O expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de leis ordinárias. Vereador Joelson Trovão. Projeto de lei ordinária número 5 de 2023 dispõe sobre a responsabilização pelos danos e prejuízos causados por concessionária de serviço público ao realizar serviços em passeio público no município de Formosa. Vereador Valdson José. Projeto de lei ordinária número 3 de 2023 reconhece a festa de Nossa Senhora da Abadia com patrimônio cultural histórico e material do município de Formosa, Goiás. Projeto de lei ordinária número 4 de 2023 reconhece a festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição como patrimônio cultural histórico e material do município municipal do município de Formosa, Goiás. Projeto de resolução. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de resolução número 1 de 2023, altera e acrescenta o inciso 15 ao artigo 56, acrescenta o artigo 62-1, a resolução número 4, do dia 12 de dezembro de 2008, regimento interno, e dispõe sobre a criação de comissão permanente de proteção e defesa dos animais. Requerimento. Vereadora Simone Ribeiro, delegada Fernanda, Valdson José, Cido Sacolão e Hermes Costa. Requerimento número 2 de 23, requer, após ouvido o plenário, que sejam solicitados ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, que apresente relação sobre os quais serviços públicos de saúde existem no município de Formosa com foco em saúde mental. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira... Esse é o expediente, presidente.
Projetos serão encaminhados às comissões. Esse requerimento aqui está pedindo para se ouvir o plenário. Eu peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Requerimento número 2/23. Como vota o vereador Hélio de Iraci?
O vereador Hélio de Iraci vota sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta Brito, vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
encaminhando o meu voto. É de suma importância saber quais e onde estão sendo empregados os serviços de saúde mental para que a gente tenha clareza de fiscalização e de efetivas políticas públicas que alinhem a qualidade de vida e a saúde emocional e psicológica do nosso município, tendo em vista que nós, vereadores, estamos tendo muitas questões demandadas, né, a falta de psicologia, de psiquiatria, até remédios, enfim. Então, é para que a gente tenha uma clareza, meu voto é sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Pela ordem, senhor presidente. Só rapidinho, eu esqueci de justificar na hora do voto.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Em falando de saúde mental do município, é muito simples e fácil de ver a olhos nus. Hoje, aqui em Formosa, a gente tem o CAPS Transtorno, CAPS 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que funciona ali em frente ao Paulo Rezende. Ele funciona de 8 da manhã às 5 da tarde, sem intervalo para almoço. Está aberto, de segunda a sexta, nesse período, porta aberta, não precisa de encaminhamento, só a demanda da necessidade do paciente. Isso é portaria Ministério da Saúde. Temos o CAPS AD3, que é um CAPS específico para álcool e outras drogas, onde o paciente fica internado. Lá é um CAPS que funciona 24 horas, também é porta aberta, demanda livre, não precisa de encaminhamento, só a vontade do paciente se tratar. Lembrando que lá é só tratado casos voluntários. Pacientes que não querem se tratar, lá não trata à força esse paciente álcool e droga. E nesse serviço também oferece serviços de psicologia, tanto no CAPS Transtorno como no CAPS AD, álcool e droga. Tem também na Policlínica Lagoa dos Santos, médico-psiquiatra, que é o doutor José Jorge. Ele atende a parte de psiquiatria lá. E também lá tem a parte de psicologia ambulatorial. Lembrando que os CAPS não faz ambulatório em psicologia. O que é ambulatório? É você ir lá, marcar a consulta, é como se fosse como se fosse em particular, né? Pacientes de CAPS, se falando de saúde mental, é um paciente que precisa desse acompanhamento. Às vezes o paciente precisa ficar interno ali durante o dia, né? Se for no CAPS transtorno, é só durante o dia de segunda a sexta. Então, esse é o serviço do CAPS transtorno, que o CAPS transtorno ele não trata pacientes dependentes de álcool e outras drogas. Ele só trata pacientes com transtornos mentais, depressão, esquizofrenia, algum outro tipo de distúrbio que se fala da saúde mental, também depressões pós-parto também, durante o acompanhamento. E lembrando que esses pacientes que estão em crise, são pacientes esquizofrênicos, pacientes depressivos, ideação suicida, mulheres que estão gestantes, depressiva, depressão pós-parto, são considerados pacientes de emergência. Então, esses pacientes, ao chegar ao CAPS, ele tem uma equipe que vai acolher esse paciente e vai já de imediato marcar com o psiquiatra, que são pacientes que, além do acompanhamento psicológico, com certeza precisa de uma intervenção medicamentosa junto ao psiquiatra ali daquela instituição. Todos têm, no CAPS, tanto no CAPS transtorno quanto no CAPS de álcool e droga, tem psiquiatra, enfermeiros, assistente social, psicólogos, terapeuta ocupacional para cuidar desses pacientes e dos familiares também. Já na policlínica, não, porque a policlínica é ambulatorial, né, funciona ali como consultório, são consultas periódicas. Então, lá tem só o psiquiatra e a psicóloga também. É porque passou baixo ali, que só para rapidamente falando. Agora, a questão das demandas, medicamento, essas coisas, e aí esse relatório mais específico, com certeza, de repente, da secretaria. Eu penso que o que vocês estão pedindo é quais são as doenças psiquiátricas mais acometidas no município, índices de pacientes com ideação suicida, índices de pacientes, de pessoas que cometeram suicídio no município de Formosa, índices de pacientes usuários de álcool e droga, como que está sendo esse serviço. Talvez eu penso que seja isso que seja pedido no ofício, para entender como é que está o fluxo da saúde mental no município. Eu falo porque na minha época, quando eu era coordenadora de saúde mental do município, eu tinha todo esse fluxograma, todo esse relatório. Quais as medicações mais usadas em psiquiatria, onde eram quais os bairros que demandava mais, enfim, eu penso que seja esse o relatório que os senhores querem. Obrigada, senhor presidente.
Senhora vereadora, a senhora mantém seu voto? Sim?
Eu diante disso, eu vou votar não, porque eu acho que tem que ser um requerimento mais específico, vereadora. Porque só esse requerimento de pedir como é que está essa demanda, esse fluxo, a olho nu a gente vê. Eu penso que vocês poderiam pedir, fazer um requerimento, e até eu assino com vocês, se vocês permitirem, nesse sentido, como é que está, quais são as três doenças psiquiátricas mais atingidas, mais acometidas na população formosense, quais os bairros que mais demandam a psiquiatria. E aí a gente vê se nesse bairro, de repente, colocaria ali no posto de saúde um psiquiatra, uma psicóloga para desafogar os outros serviços. Quais as medicações de psiquiatria, quais as três medicações de psiquiatria que o município mais usa? Porque aí a gente não poderia deixar faltar na Secretaria de Saúde, tinha que cobrar dioturnamente. Em relação ao que droga também, qual a demanda maior que o CAPS-AD tem aqui de qual bairro? É do distrito? São de cidades vizinhas? Vamos fazer um trabalho intensivo nesse bairro, na questão de álcool e droga, o que está acontecendo ali, qual a idade. Eu acho que um requerimento mais específico nesse sentido ajudaria muito mais.
Pela ordem, senhor presidente.
Estamos em votação.
Sim, mas um minutinho.
Com a palavra a vereadora Simone Ribeiro.
Ok. Já valeu a pena requerer as informações, que nós tivemos uma aula aqui de um especialista em saúde mental. É nesse sentido, é estartar a importância de se falar de saúde mental no município, e eu creio que esse requerimento também é para incentivar e alinhar essas informações junto com o executivo. Então, eu acredito que seja sim um requerimento importante. E o básico bem feito é muito bom, e talvez o que já é evidenciado, é importante sim falar para que a gente se concretize mesmo na missão de trazer saúde mental para o município. Creio que o prefeito não terá dificuldade, junto com o secretário de saúde, de nos trazer as informações básicas. Gratidão.
Peço ao primeiro secretário que continue o processo de votação.
Então, mantenha o requerimento, vereadora. Mantenha o requerimento.
Mantenho.
Ok. Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Caminhando meu voto, eu quero agradecer à vereadora Roberta Brito pelas informações trazidas aqui. Muitas das informações já era do meu conhecimento, vereadora, porque eu também me ativo em saúde mental com relação aos adictos do município, especificamente, né, que é uma causa que eu trabalho com ela. E as outras informações, a senhora nos trouxe aqui à luz os esclarecimentos. No entanto, senhor presidente, nobres vereadores, a nossa missão é ir buscar essas informações. Tem a coordenadora de saúde mental do município? Vamos lá fazer uma visita para ela, pedir essas informações? Já pede um relatório dos serviços apresentados, dos números de 2022, de 2021, o que a gente pode avançar? Vamos conversar sobre isso? A gente tem que ir atrás, esse é nosso papel. Tá? Então, diante disso, o meu voto é não.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Senhor presidente, novos colegas vereadores, eu vou acompanhar o voto da Roberta e da vereadora Kátia, que deu as explicações, e nós temos condições de ir lá e ver, pegar em mãos também aí essas informações. Então, eu voto não.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Bom dia a todos. Eu também acho o seguinte, que esse requerimento que foi feito aqui, certezas eu não tenho não, é 90%, vocês já sabiam de tudo que tem lá. Porque quando se faz um requerimento, né, é porque se está atrás de alguma coisa, né, a gente não fica sem saber. Se você acha que está em falta, né, se está em falta alguma coisa, também tenho certeza que esse requerimento, quando é mais assinado por todos, né, nós temos o CIE, que é um leão da fiscalização. Meus parabéns por isso também, CIE. Você é um, às vezes, mal entendido, mas muitas vezes um senhor vereador como fiscalizador. Eu tenho certeza que quase todas as que a Roberta foi falada aqui, você tem certeza que lá tem. Porque senão já tinha feito. Então, é um requerimento que aí não tem muito sentido. Se a gente já sabe o que tem, né? Nós precisamos sim, como a Roberta falou, melhorar mais ainda, né? Tem um projeto da Simone pedindo para se contratar mais psicólogo. Esse eu vou votar a favor. Né? Mas isso aqui é não.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Neman?
Bom dia, senhores.
Oi. Senhor presidente, é engraçado que ontem faleceu uma pessoa nossa do assentamento, suicidou, por falta de saúde mental, inclusive, foi ontem, 19h. A gente está até dando assistência aí para acudir, né, a família aí. É uma pena, né? Realmente falta muito ainda essa questão no nosso município. E eu acredito que quanto mais informação que tivermos, é melhor. Meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Valdson José?
Encaminhando meu voto, com certeza, informação é sempre necessária. Dados compilados, formulados, requerimentos, POPs, isso não vai, eu acredito que isso não vai quebrar a perna de ninguém, principalmente do executivo, já que ele tem isso formalizado, já que ele tem esse fluxo. Então, com certeza, eu voto sim, porque diariamente, além das visitas que nós fazemos, a fiscalização que nós fizemos, sempre chega na gente, olha, não tem, está faltando, a gente não consegue marcar. Vai conseguir atender os 100%? Não sei, mas quanto mais próximo disso chegar, é melhor. O vereador Neyman trouxe essa questão. Uma pessoa é uma vida. Então, com certeza, eu voto sim, porque quanto mais informações, né, compiladas, estratificadas, isso é bom, isso é transparência. Agora, à medida que falar, não vou, não preciso dessa informação, é porque eu não quero dar transparência para um serviço público. Então, com certeza, eu voto sim.
Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota o vereador Luziano?
Voto sim.
Como vota a vereadora... já votou, vereador. Como vota o vereador Felipe Vilarense?
Bom dia a todos, bom dia novos colegas. Esse requerimento eu acho que está, assim, não falando mal, mas está mal requerido, entendeu? Não, na verdade, já existe isso, já existe. Então, vou votar contra por causa disso. Contra.
Voto não, vereador? Voto não. Como vota o vereador Cieto Sacolão?
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores. Que primeiro dia de trabalho nosso. Que Deus nos abençoe, né? Bom dia a todos. Faz presente a Guarda Municipal. Todos nós sabemos que tem esse serviço lá, mas a população lá não sabe, não. A maioria não sabe que tem esse serviço aqui em Formosa. O que aconteceu aí, o que o vereador acabou de falar, e com certeza a família não sabia, senão já tinha procurado para tratar antes. É só uma informação. É só uma informação para a população. É só uma coisa que a gente está querendo. Porque é o seguinte, o Com falou, obrigado, Com, é o meu trabalho é esse, vou continuar. Pode ser eu colocar o que for, eu vou estar lá junto, se a população me chamar. A gente, Valdos, quantas e quantas vezes a gente já fizemos uma fiscalização e o pessoal não passa para a gente e fica com medo? Quantas e quantas vezes a gente vai fazer a fiscalização, o povo chega lá, o que eles estão fazendo aí? O que eles querem aí? O que eles querem aí mesmo? Então é a população que quer. A pessoa que está lá nos acompanhando fica com medo de passar informação para nós aí. E aonde é que nós vamos recorrer? Nós temos que recorrer ao requerimento, pedindo para quem é que tem a caneta na mão. E aí? Eu acho que falta de informação, falta de planejamento, acontece o que aconteceu lá no Santa Rosa, lá, que foi ver o falecimento aí do... faleceu o rapaz lá de Santa Rosa. Para a saúde, independente o que for, se for informação, doutor João, tem que trazer clareza, tem que trazer informação para o povo. É o que não está tendo aqui no nosso município. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares que estão aqui, a todo funcionário público que está aqui hoje também, nossos servidores. Analisando aqui, né, o que todos os vereadores têm falado, pelo menos no meu caso, e eu já vi que de alguns também,
ninguém é contra a informação. O que foi se passado pela vereadora Roberta e pela vereadora Kátia Rodrigues é a má formulação do pedido, né, que de uma parte já tem e a outra não. Então, assim, eu sou favorável a todo e qualquer esclarecimento, mas nesse momento eu vou seguir o voto da líder de governo, votando não.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Acompanhando aqui a votação aqui, a aula que a nossa amiga Roberta deu, de saúde mental, ela é conhecedora do assunto e formada na área. É igual o vereador nobre, vereador Índio, falou, não somos contra esse requerimento, somos contra a forma que foi formalizado. Então, até o nome do secretário de saúde não está citado aqui, não foi citado aqui no requerimento. É a primeira pessoa a ser citada, seria ele, né? Que é o secretário de saúde que tem conhecimento da área. O prefeito, às vezes, ele não tem nem conhecimento. Ele nomeia o secretário que toma conta de tudo. Então, a primeira pessoa a ser citada aqui seria o secretário de saúde. E ele não foi citado. Foi citado ou estou enganado? No requerimento. Não foi citado. Né? Então, nós não somos contra o requerimento das informações. Somos contra da forma que ele foi redigido. Então, por isso, vou acompanhar o voto de quem tem conhecimento do assunto. Meu voto é não.
Encaminhando meu voto, eu queria parabenizar os colegas que apresentaram esse requerimento. Gostaria de assinar junto, tá? Eu acho que é muito válido trazer aqui para a Câmara, até para dar publicidade desse pedido de informação, porque nós sabemos, né, durante esses 2 anos de mandato aí, que muitos dos nossos requerimentos ou não foram respondidos, ou ficaram muito tempo para serem respondidos. Alguns colegas aí têm um monte já de requerimento. Sim. E aí ter a aprovação da Câmara dá mais ênfase ao pedido de informação, e eu acho isso muito válido, sem contar que é um tema extremamente relevante. Então, trazer aqui para a Câmara, para a discussão, um requerimento como esse, traz a importância do tema. Coloque isso em maior evidência, extremamente necessário a gente discutir saúde mental aqui no município. E parabenizar os colegas, caso ele não fosse aprovado, mas pelo que eu já contei aqui, ele será aprovado, eu assinaria junto, encaminharia junto. Lembrando que todo vereador, na verdade, todo cidadão tem direito a pedir, solicitar informação à prefeitura, e a prefeitura, inclusive, tem um prazo, não só para vereadores, como para qualquer cidadão que queira informação da prefeitura pode fazer isso, e por lei ele é obrigado a prestar informação. Tá? Então, não vou me atentar a qualquer picuinha, eu acho que tem que ser encaminhado à prefeitura, ao Poder Executivo, e fazendo isso, tendo ou não o nome do secretário, o prefeito vai dar o devido encaminhamento ao requerimento. Então, meu voto, com toda certeza, e parabenizando a todos os colegas, em nome aqui da vereadora Simone Ribeiro, meu voto é sim.
Requerimento aprovado por 9-7. O requerimento será encaminhado ao Poder Executivo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Senhor presidente, eu quero fazer um compromisso aqui com os vereadores solicitantes, com essa casa e com a população também, que eu vou trazer todas as informações solicitadas e as que não foram solicitadas do requerimento para apresentar aos nobres desta casa e a toda a população. É importante, é direito, e nós podemos melhorar o conteúdo do requerimento, trazendo também as informações de estatísticas de atendimento. Muito obrigada. Isso mostra, senhor presidente, também que o Poder Executivo ele não parou com relação a isso. E eu falo com propriedade porque tenho acompanhado, nós temos aí a casa, o CAPS, cheio, lotado, mais vagas precisam ser abertas para atender a população. A gente está com uma população de adictos na cidade crescente, é preocupante. E com relação à questão em si de saúde mental, depressão, pós-parto e esses casos que até o vereador Neyman solicitou aqui, a gente vai levantar essa estatística também, porque eu acho que é importante para as nossas próximas ações e os nossos próximos projetos. É um compromisso que eu faço com a casa e com a população de Formosa.
Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura da pauta das indicações, por favor.
Só complementando a fala da vereadora Kátia, desculpa, presidente, se o senhor me permitir. Foi apresentado aqui na audiência pública e depois me confirmado pela diretora do Hospital Estadual que lá também terá uma ala para atendimento. Nós teremos internação em psiquiatria aqui no município também, em breve. Ah, isso é algo para se comemorar e muito.
Mas quando era municipal já tinha.
Mas não era muito organizado, agora vai ter uma ala só para isso.
Na minha época era, tá, doutor?
Tá, mas agora, até na época, desde que eu entrei, que eu sei, as coisas não eram muito bem organizadas, né, vereadora? Mas tudo bem, aceito o feedback. Pauta da sessão ordinária do dia 7, então vamos continuar aqui com as indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, indicação número 452-23, construir quadra de esporte coberta na Escola Municipal Agrícola de Formosa, Lúcia Saad Batista. Número 453-23, trocar lâmpadas em toda a extensão do Laguinho da Lagoa dos Santos. Número 454-23, fazer a limpeza geral do Laguinho da Lagoa dos Santos. Vereadora Kátia Rodrigues, indicação número 882-23, providenciar manutenção geral e iluminação pública em toda a extensão do anel viário no setor de Chacras Abreu, número 883-23, divulgar e promover campanhas de conscientização referente ao Fevereiro Roxo, que aborda sobre a prevenção, tratamento e tratamento contra lúpus, Alzheimer e fibromialgia no município de Formosa. Número 884-23, viabilizar a instalação de um bebedouro no Laguinho do Vovô, localizado na Avenida Ivone Saad Centro. Vereador Subtenente Clésio, número 1-23, fazer reforma nas instalações da Escola Municipal Professora Alta Vidal. Número 2-23, fazer reforma das instalações da Escola Gabriela Amado. Número 3-23, fazer reforma das instalações da Escola Municipal Floripes Pires Lopes. Vereador Mundim, número 652-23, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 12 do bairro Formosinha. 653-23, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 1 do setor Primavera. 654-23, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Avenida Número 2, esquina com a Avenida Formosa, bairro Formosinha. Vereador Wellington de Paiva, número 226-23, fazer patrulhamento e cascalhamento na região do Bonito, no distrito do Bezerra. 227-23, fazer patrulhamento e encascalhamento na região do Barreiro, no distrito JK. 228-23, construir o muro e também colocar portões na unidade básica de saúde, número 7, do distrito JK. Vereadora delegada Fernanda, número 377-23, cumprir a lei federal, número 11.738 de 2008, portaria número 17, de 16 de janeiro de 2023, do Ministério da Economia, com vistas a pagar o piso salarial dos professores com o respectivo reajuste para o ano de 2023, no valor de R$ 4.420,55. Vereador Felipe Vilarins, 727-23, fazer micro-revestimento asfáltico na Rua 28, do setor Bosque 2. 728-23, fazer limpeza na rua número 28, setor Bosque 2. 729-23, fazer manutenção de iluminação na rua 28, do setor Bosque 2. Vereador Hermes Costa, número 382-23, sugerir pavimentação asfáltica na via 3, esquina com a via 12, no lote 14, chácara 27, setor sul, próximo à caixa d'água. Número 383-23, sugerir a operação tapa-buracos na Rua 9, próximo ao número 110 do setor ferroviário. Número 382-23, sugerir limpeza do canteiro central da Avenida Agropecuária, próximo à Pracinha da X, bairro Vila Imperatriz. Vereador Índio de Assis, número 301-23, fazer limpeza na Praça São José do Distrito Bezerra. Número 302-23, fazer poda de árvores na Avenida Rifânia, setor Abreu. 303-23, realizar limpeza na rede de esgoto na Rua 6, no setor Nordeste. Vereador João Batista, 467-23,
divulgar e cumprir a Lei número 840, de 5 de janeiro de 2023, que institui o programa Atividade na Melhor Idade, no município de Formosa, 468/23. Realizar a troca de lâmpadas queimadas e manutenção dos postes localizados na Rua 3, em frente ao lote número 60, no bairro Vila Aurora. 469/23, realizar a troca de lâmpadas queimadas e manutenção dos postes localizados na Via 3, quadra 94, frente ao lote número 11, no setor de Chacras Abreu. Vereador Joelson Trovão, 807/23, fazer troca de lâmpadas na Rua Honório Lobo, quadra 26, lote 194, no bairro Centro. Número 808/23, fazer limpeza geral em toda a extensão do bairro Jardim Califórnia. 809/23, fazer asfalto na Rua D, bairro Parque Colina. Vereador Cedo do Sacolão, 932/23, sugerir ampliação da Academia do Lar Azul, localizada na Rua Travessa, na Gipsy Simão, esquina com a Rua 19, no setor Nordeste. Número 933/23, sugerir a manutenção dos aparelhos de academia ao ar livre, localizado na quadra esportiva do bairro Parque Vila Verde. Vereador Luciano Martins, 632/23, providenciar reforma e ampliação da Praça do Estudante do Distrito Bezerra com projeto paisagístico, incluindo a instalação de fonte ornamental de água, iluminação, bancos e demais melhorias. Número 634/23, providenciar o patrulhamento e encascalhamento das estradas de chão do setor do projeto Santa Cruz. Número 643/23, fazer dessalinização da água dos poços do Distrito JK. Vereador Professor Schneider, número 150/23, cumprir a lei número 344, de 8 de abril de 2010, que institui a campanha permanente antidrogas nas escolas da rede pública e privada do município de Formosa. Número 151/23, cumprir a lei 429, de 22 de dezembro de 2010, que institui a instalação de banco de leite humano no município de Formosa e da outras providências. Número 152/23, realizar estudo visando encaminhar a esta casa de leis, projeto de lei, com a finalidade de regularizar a área do CRISA, junto ao cartório de registros de imóveis, e providenciar a entrega dos títulos definitivos de domínio de posse dos moradores do conjunto residencial do antigo CRISA AGETOP, a área situada na quadra 43A, entre as ruas 10A, 11, 12A e 13, do bairro Jardim Oliveira. Vereadora Simone Ribeiro, 482/23, providenciar a operação tapa-buracos na rua G, bairro Parque da Colina 3, próximo ao Colégio Estadual Helena Nasser. Número 483/23, providenciar a contratação de mais profissionais de psiquiatria. 484/23, realizar reforma em todo o telhado e revitalização da sala de vacinação da Unidade Básica de Saúde, UBS-5, do setor Nordeste. Vereador Valdson José, número 73/23, realizar uma reforma geral no Parque Infantil do Laguinho do Vovô. Número 77/23, realizar reforma geral na Academia Popular do Laguinho do Vovô. Número 78/23, realizar roçagem e limpeza do anel viário na extensão do bairro Jardim Oliveira. Vereador Hélio de Iraci chegou. Número 942/23, providenciar um cemitério vertical para o distrito de JK. 943/23, providenciar estacionamento estilo espinha de peixe em parte do canteiro central na Avenida João Espergebrim. Número 944/23, solucionar a grave crise de abastecimento de água no distrito JK.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Os dois projetos aqui é da vereadora delegada Fernanda, em primeira fase de discussão e votação. Eu retirar da pauta, porque a vereadora delegada Fernanda não está presente. Peço ao Diogo que retorne esses dois projetos na pauta de amanhã. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução. Ela está com a primeira... Não, Clésio está aí, pode ler.
Projetos em primeira fase de discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, pareceres das comissões permanentes, projetos de resolução. Vereadora Delegada Fernanda e Vereador Subtenente Clésio. Projeto de resolução número 12/22 modifica dispositivos da resolução número 28 de 22 de setembro de 2021, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Formosa a honraria policial militar destaque do ano, a honraria policial civil destaque do ano e a honraria bombeiro militar destaque do ano.
Peço ao primeiro secretário que faça também a leitura do projeto 08/22.
Vereadoras Roberta Brito, Marquinhos Araújo, Kátia Rodrigues, Índio de Assis, Felipe Vilarins, Subtenente Clésio e João Batista. Projeto de resolução número 8/22 estabelece e define os projetos, premiações, cursos, concursos e afins da Escola do Legislativo na Câmara Municipal de Formosa, no Estado de Goiás.
Passo ao vereador Subtenente Clésio que faça... Quer discutir o projeto, vereador? Nós estamos em primeira fase de discussão e votação. Precisa não? Peço ao primeiro secretário que faça. Tem alguém para discutir esse projeto? 12/22.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Eu gostaria de pedir algumas informações ao vereador Subtenente Clésio com relação a esse projeto. Essa honraria Policiais Militares Destaque do Ano, vereador, ele seria... qual que é o formato mesmo? Seria feito aqui na Câmara? Seria feito junto com as outras honrarias? Como é que é esse formato que o senhor pretende?
Esse projeto já existe, né? Foi o ano passado e as honrarias são feitas aqui, né? Aqui o evento aqui na Câmara. No dia do evento aqui, né, que nós fizemos a honraria aos policiais, e foi cogitado aí pela delegada Fernanda e outros vereadores que vieram só homens, né? Vieram quatro homens. E aí, inclusive, a vereadora também até comentou. Então, vai ser, para ser homenageado, dois de cada órgão. Uma mulher e um homem, um policial e um policial. Beleza? Então, foi acrescentado aí, modificado, para colocar dois de cada órgão.
Obrigada, beleza? Vereador.
Queria fazer um comentário só sobre o projeto 8/22, só para que as pessoas, que os colegas fiquem cientes. É um projeto que redefine e organiza a nossa escola do Legislativo, tá? Para que ela funcione um pouco mais redondinho. A gente abre, inclusive, espaço, né? Foi minha contribuição no projeto, para participação de estagiários aqui na nossa Casa de Leis e abrindo aí para a comunidade participar mais na pessoa dos seus estagiários aí do processo legislativo aqui do município, para que fique tudo muito mais claro e transparente.
Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos do projeto 12/22.
Então, lembrando que hoje é a votação dos pareceres, dos projetos. Então, projeto de resolução 12, parecer do projeto de resolução 12/22. Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci?
O vereador Hélio de Iraci chegou, também vota sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Primeiro secretário, doutor, a votação deveria ter começado por mim, né?
Mas, perdão.
A vereadora delegada Fernanda não está aqui hoje, presente, né, justificou a sua ausência aí, está em Goiânia. E é importante essa modificação no projeto, assinei com ela, com muito prazer, e meu voto é sim.
Peço desculpas, vereador Subtenente Clésio. Não é tirando tom, o senhor tem muita honra, mas na próxima eu ficarei mais atento. Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Justificando meu voto, parabenizar o subtenente Clésio.
Só eu acho que as vereadoras deveriam assinar junto também, vereador, o projeto, se o senhor permitisse, né, vereadora? Tendo em vista que foi até uma ressalva que o Mais a Kátia fez no dia da apresentação aqui da honraria, e eu acho que era bem pertinente, né, as vereadoras, a Kátia, eu e a Simone, assinarmos junto esse projeto, que é de suma importância aí, que está homenageando, né, e valorizando as mulheres frente a esses serviços. Meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Valdo São José?
Vereador professor Valdo São José vota sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Vereador Índio vota sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cieto Sacolão?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar aqui o subtenente Clésio, parabenizar a delegada Fernanda, que não está aqui nesse dia. Igualdade para todos. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Joel Trovão?
Encaminhando meu voto, vereador C, cuidado para você não engolir o microfone aí. Meu voto é sim.
Vereador João Batista vota sim também.
Luciano votou não.
Votou?
Projeto 12/22, aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos no projeto 2/22.
8/22, presente. Projeto de resolução número 8/22, votação do parecer. Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
O Hélio de Iraci Chegou vota sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim. Voto sim.
Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valdson?
Vereador professor Valdson José vota sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Cieto Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão vota sim.
Vereador Dr. João Batista vota sim.
Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário, peço ao Diogo, que vou retirar o projeto 78/22 do vereador Mundim, tendo em vista que ele justificou a sua ausência. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto 80/22, 81/22, 102/22, 103/22, da autoria do mesmo, Dr. João Batista, projetos em segunda fase de discussão e votação.
Vereador João Batista, projeto de lei ordinária número 80/22, institui o programa Água Doce no Distrito JK, no município de Formosa. Projeto de lei 81/22, dispõe sobre a criação do programa Saúde Bucal para atendimento e assistência odontológica para crianças com deficiência no município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 102/22, institui o programa Saúde e Bem-Estar da Mulher no município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 103/22 dispõe sobre a criação da campanha de conscientização e reconhecimento do cordão de girassol no âmbito do município de Formosa.
O senhor vai fazer uso da palavra para defender os projetos do senhor aí, doutor João?
Sim, fazer um comentário breve sobre cada um.
Ok.
Então, primeiramente, o projeto...
Presidente, eu podia dar,
Só do primeiro, hein? Um pitaco.
Com a palavra, vereador Conde Paiva.
Essa questão da água doce no JK, inclusive eu acho que é uma vergonha. Tem muitos anos que a gente peleja com Bezerra, JK e Santa Rosa pela água. Já foi uma certa época aí atrás, eu não estou bem lembrado qual foi o mandato, que a Saneágua estava fazendo um acordo, uma parceria com o município, onde o município passaria aqueles três distritos, igual nós temos serviço prestado na cidade. Inclusive lá no JK, onde tem as caixas d'água lá, que foi aberto Poço Artesiano, o Bezerra já está no quinto ou sexto Poço Artesiano e vai abrir mais quantos, para se fornecer uma água de graça aos munícipes, lá, o pessoal do distrito. Né? Mas isso resolve e não resolve. Porque lá se considera comunidade carente e não se cobra água. Mas também não se fornece água. Então não está resolvendo nada, que é de graça, e virar aquela vergonha que é esses todos os mandatos que eu tive. 3 mandatos e mais secretário. 20 anos, vou falar logo. Que é essa mesma confusão de água doce e água saloba, porque lá, quando se perfura, dá água saloba. A Saneágua, na época, junto com a parceria, não vou falar o nome do prefeito, que eu não estou lembrado agora, comprou um desanilador que tira o sal da água. Está lá, zero, do lado da caixa d'água. Não foi usado. Não é que a gente consegue que a água doce chegue, porque a desalinização não é 100%. Não vai ser uma água de 100% para você beber dentro de casa, né? Mas que melhora o uso diário das mulheres, né? Das donas de casa e tal. E nem sabe que a água saloba, né? Quem é de roça igual eu sou, sabe que nem sabão, nem espuma não faz, né? Então nós não conseguimos hoje, a prefeitura não vai conseguir hoje, se não passar de novo essa água para a Saneágua. Porque até o problema da água doce ela vai resolver. Porque ela vai botar uma água de verdade, uma água tratada, para eles, que precisa ser sido igual nós temos aqui na nossa cidade. Nós temos água boa aqui. Tem gente que pode abrir a torneira e beber água aqui, que ela é de alto, muito limpa. Vamos botar assim, que não sou técnico. Então, gente, a gente tem que fazer isso aqui, o problema da água, que a água liga na casa de fulano, liga na outra. Na época do que eu fui secretário de limpeza, nós ligamos a água lá, mais longe um pouco, né, na chácara de um rapaz, era de graça, não tinha confusão, não tinha contrato, não tinha nada. E aí começou essa política de, não vamos cobrar água de ninguém, por causa de eleição. Aí temos que acabar com esse negócio. Entendeu? Inclusive, marquei com o Marquinhos, nós vamos na Saneágua em Goiânia, né, Marquinhos? Presidente, nós vamos dar entrada novamente, eu preciso do apoio de vocês todos. Porque não é o Bezerra, é o Santa Rosa, é todos...
A parte, vereador?
Sim.
Só para complementar a sua fala, eu e o vereador Felipe estivemos em Goiânia, conversamos com o doutor Pedro Salles, que agora ele está com essa secretaria, a Saneágua responde a ele também. E aí, na época, o Cambão também estava lá, o deputado estadual, e a gente falou dessa questão dos distritos. Ele falou que está na pauta dele, sim, junto com a Saneágua, para organizar essa questão da água nos distritos do Nordeste Goiano e do entorno norte também, né? Não só aqui de Formosa. Ele se dispôs a ajudar essa situação em Formosa também. Aí, como o senhor já vai marcar a reunião também agora com o diretor, né, da Saneágua, é muito bom e reforça, e seria até bom, ô presidente, conseguir junto também com o doutor Pedro Salles, como a gente já iniciou a conversa com ele, que ele reforça, fica um pedido mais sólido, né, vereador? Obrigada.
Sim, eu lembro que você falou que tava aqui até uma reunião com ele, já ia citar.
Inclusive falei a pedido do senhor.
Isso.
Que o senhor falou assim, você vai conversar com ele, então já aproveita, toca no assunto, aproveita e fala, verdade.
Eu já tinha conversado antes com o Marquinhos em visitas que a gente teve a Goiânia, porque a gente não pode ficar brincando com a população desse jeito não, gente. É muitos anos. Aqui na Saneágua a gente reclama porque não faltou água, porque não tem água para entregar às vezes no momento. Mas quando é ligada, a água vem, é bem tratada, tem saúde. E lá é o seguinte, a água qualquer hora pode ser que a população está bebendo água que não sabe de onde veio.
Uma parte,
de uma vereador. Nascente, só um pouquinho, de uma nascente, é de uma nascente. Mas sabe se essa nascente, ela está limpinha, você está vendendo para pegar água lá, que seja de graça ou que seja que o poder público esteja pagando? O cara pegando garrafa de água lá e está bebendo água na casa dele. Nem sabe se a água teve um problema de que morreu um animal em cima da serra ou alguma coisa desse tipo. Então, é um descaso que a gente tem. Eu vejo, Lu, só citando você, Luciano, já que você pediu a palavra, eu vou te passar a palavra.
A luta que o Luziano tem no Bezerra, o Luziano já comprou terreno lá para o cara furar a água pro povo de lá. Ele mesmo chegou a pagar. Porque luta pelaquela negócio. Mas não é assim que a gente tem que resolver. Porque a água que tem o Bezerra hoje, se for tratada e colocada quando começa, acho que no seu Clarival teve um começo desses relógios, não teve? Colocar os relógios para cobrar, os reloginhos. Só que também foi pouco tempo, o outro prefeito, não, o povo merece de graça aquela coisa toda, e o povo está na merda do mesmo jeito. Então, a palavra para você.
Vereador com demais vereadores, o distrito do Bezerra tem 100 mil litros d'água por hora, é muita água para aquela comunidade. Só que tem um desperdício, né? Acaba a água, aí, quem mora no alto fica sem água. A minha sugestão, já falei com o prefeito, é de dar o limite para aquelas pessoas, que aí nós temos água suficiente, e água boa, água doce, que a região do distrito do Bezerra, ela não é saloba, é água de poço, mas é água boa. Então, tem que achar uma solução. Está chegando a época da seca, daqui um poucos dias aí, o distrito do Bezerra vai estar sem água novamente, e nós com 100 mil litros de água por hora, que é muita água, mas tem muito desperdício, é lava-jato, o pessoal não paga água, então a gente vê toda essa situação no distrito do Bezerra. Agora, JK é pior, JK está numa situação que eu acho que tem que ser todos nós aqui, achar o prefeito, enfim, todos, achar a solução para aquele povo de JK. Aquele povo está sofrendo muito, sabe? Mas muito mesmo com a falta de água, além que ele não tem água doce, é água saloba. E a água doce é que tem a dificuldade que é, então tem que achar uma solução, eu acho, vereador Kuhn, primeiro tinha que ser o JK, depois nós pensar nos outros distritos, né, Nema? Porque o povo de JK está sofrendo mais que o povo dos outros distritos, no meu entendimento. Obrigado pela parte.
Uma parte, vereador Kuhn. Senhor presidente, então.
Com a palavra, vereador Nema.
É uma demanda antiga, Kuhn. Realmente, você tem razão. Eu não sei, foi ano atrasado. Nós tivemos uma reunião lá na Saneago. Foi até com o deputado Zé Nelto. E nós tratamos desse assunto. E aí, depois, esse assunto veio parar aqui na Senago aqui. Eu tratei na época também com o Betinho. E uma das coisas que eles cobram é a garantia da renovação do contrato. Para a próxima, aqui de Formosa. É a exigência deles. Então, eu acho que a gente tem que envolver o prefeito nisso aí. Porque a gente precisa, a Câmara, prefeito, eles exigem a renovação, a renovação que vai ser em 2024, tá certo? Até o final de 2024. E eles não querem incluir mais os distritos sem a garantia, do contrato deles. Então, é uma questão que a gente precisa também estar discutindo, é isso aí.
Uma parte, vereador Neymar.
Está com cor.
Não, eu sou. Deu a palavra para o senhor. Já deu a palavra
aqui. Não terminei, não.
Não, é porque o presidente ele confundiu, mas pode falar. Pode com.
Só para encerrar, enquanto nós estamos dormindo, Flores, tem para frente ali. Me chama aquela cidade para frente.
Santa Maria já
está arrumado, isso. Já tem água, está tudo certinho. Isso,
quando eu discuti simples
e Flores. Não é Formosa, né, agora? Flores, já conseguiu isso. Flores já colocou a antena lá também. Flores, tudo nós pedimos. Coloca e não sai. Telefone. Então são coisas que ficam no papel, a gente fica brigando e não sai. E a população levando porrada. E nós, por tabela, que nós somos representantes do povo, seja oposição, seja situação, levamos porrada do mesmo jeito. Se a situação é... Por que você não dá conta? Aí eles vêm cá e brigam com nós brigamos com eles. Não resolve nada, gente. O negócio é unir, ir na Saniaga, onde tiver que ir, prefeito, sei o quê, e resolver o problema, que é o principal. A água é saúde, a água é tudo. Sem água nós não vivemos sem nada, não pode plantar nada, não pode fazer nada. Fredor, então, nós temos que resolver isso o mais rápido possível, seja através de todos os órgãos competentes, porque está na hora, o povo quer fazer. Mas nós não precisamos travar nada, nem o prefeito tem que travar se é 2024. Se tem só a Saniaga, que vamos renovar com essa Saniaga para que ela tenha, já que nós vamos tentar renovar, que ela tenha deveres para com nós também, com a comunidade formosense, com os distritos e assentamentos. Nós temos escolas aí também, que onde furar é água saloba.
Vereador
Kuhn. Não é só no assentamento, não.
Vereador Kuhn, uma parte bem rapidinho. Só.
E se ainda tiver tempo, pode.
Com a palavra, vereador Hélio de Iraci.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Kuhn.
Vereador Com, a Saneago, até resolver o problema com a Saneago, nós estamos muito distante. Nós estamos há mais de 40 dias sem água naquele distrito, água doce. No final de dezembro, né, antes de eu ser acometido aí por essa doença maligna, eu já tinha já reclamação no meu celular com relação à água. Eu passo 25 dias afastado de qualquer atividade. E aí eu volto agora, depois do dia 26 de janeiro, e a reclamação continua a mesma. E vou dizer para você, viu, Com? Para a solução imediata, eu faço agora um pedido à líder de governo nessa casa, porque já tem a solução imediata. O que está faltando hoje, e não é hoje, isso já tem mais de 20 dias, é um posicionamento firme do Poder Executivo Municipal. As soluções já estão na mesa do prefeito. O que nós precisamos, líder, é só que o prefeito decida se nós vamos continuar com aquele contrato, tá? Que hoje eu acho um preço exorbitante. O preço hoje daquele contrato para manutenção é, na verdade, inviável para o município. Esse preço desse contrato é inviável. Não tem como o prefeito assinar o valor desse novo contrato que estão querendo. Tá? Mas, diferente disso, nós temos mais pessoas que podem fornecer essa água. Isso aí é uma realidade. Então, podemos ficar aqui discutindo água da Saneago, discutindo água não sei de onde, sendo que nós já temos uma solução imediata. Só falta agora a definição do prefeito Gustavo. E nós temos aquele líder de governo que pode trazer para nós aqui amanhã um posicionamento sobre isso. Amanhã nós podemos continuar esse debate. Pois se tem uma solução que já pode, já foi apresentada, então compete agora ao Poder Executivo definir o mais breve possível para que nós possamos contribuir também com a solução desse desgaste necessário, dessa falta de água naquele distrito. Sem dizer para os senhores que as crianças estão levando água para a escola. É muito grave, gente. Isso é uma situação muito grave. As aulas voltam agora e as crianças têm que levar a água de casa para as escolas. Eu acho que a líder do governo tem condições, sim, de trazer amanhã para aqui esta casa um posicionamento do Poder Executivo. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente.
Só para encerrar aqui, o que o Hélio falou, o que eu estou falando aqui é coisa de... Não é de hoje amanhã que tem que se resolver, mas nós temos que resolver...
Só para concluir, vereador.
Só para concluir. Então, nós temos que resolver para o de ontem, antes de ontem. Nós precisamos botar água de qualquer jeito lá. Seja através de contrato, seja através da nova ligação que nós estamos tentando fazer lá no Edinho, que é de grátis, é só fazer, entendeu? Tem que sentar com o prefeito, como a líder do governo, eu não sou líder mais, mas eu vou também mexer meus pauzinhos, para que seja a solução, porque toda vez que aperta, vai lá, paga, aí todo mundo esquece, e continua e vai passando mandato quatro anos, e eu tenho 20 anos já. Entendeu? Então nós temos que solucionar o imediato, o que é certo. Passar a mão na cabeça de novo, não é certo. Obrigado.
Pela competência que eu sei da líder de governo, a vereadora Cátia Rodrigues, amanhã ela trará uma resposta a esse plenário da situação da água doce do distrito do JK. Com a palavra, o vereador Dr. João Batista, e depois põe em votação os quatro projetos, por favor.
Tá. Então, só foi falado aqui de várias possibilidades de solução, eu trago uma, que é a questão da implantação dos dessalinizadores. Então, acho que todo mundo sabe, eu sou do Nordeste, venho de uma região muito seca, e o que a gente vê é que no Nordeste funciona muito bem. Então, os poços trazem água salobra, você implanta um dessalinizador e você consegue ter uma água, pelo menos, utilizável. Ah, então, eu coloco isso como uma possibilidade de solução, por isso eu trago esse projeto aqui para ser discutido pelos colegas e peço a aprovação dos pares.
Vereador, uma parte só um pouquinho antes do senhor fazer a votação. É só para esclarecer aqui, o amigo Com, amigo L. de Laci, lá é uma mina, ela é uma APP, uma área de preservação permanente. Nenhuma mina, nenhum rio natural, nenhum lago natural pertence ao fazendeiro. Até entendo que na gestão do governo Pedro Ivo, ele não pagava um centavo pelaquela água e o fazendeiro podia nem encostar perto da mina onde estava instalada a água. Agora, como é que o cara cobra um bem comum, um bem natural com a mina, porque está dentro da fazenda dele? Não, ele não pertence a ele. É área de preservação permanente. 30 metros daquela mina ali tem que ser cercada e preservada. Agora, o cara quer receber um contrato absurdo por uma água? Isso não existe.
E também, meus amigos, a Saniago tem a concessão da água no município. A Saniago tem que resolver o problema das águas no distrito. Até porque a concessão da Saniago com o município Formosa encerra final de 2024. Então tem que resolver. É obrigação dela. Você quer uma parte?
Uma parte.
Pode falar, vereador.
Entra com o projeto aí de desapropriação que eu assino aqui. Eu voto sim.
Com certeza.
Entra com o projeto
entrar,
que eu voto sim.
Vamos entrar. Então, é só para esclarecer, só essas minhas palavras.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos nos projetos em segunda fase de discussão.
Então, projeto de lei 80/22, a respeito do programa Água Doce do Distrito JK. Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Secretário, faça a acolhida no bloco entre todos os projetos, por favor.
Então deixa eu discutir os outros também, que a gente não falou nada.
Então o senhor fala de todos os projetos, depois nós fazemos a votação em bloco, que a pauta está grande.
Então tá ok.
E nós temos compromisso às 14 horas da mesa diretora com a Polícia Militar.
Então, suspendendo a votação, deixa eu fazer a discussão de todos os projetos para que a gente possa votar em bloco. O outro programa, o projeto que eu trouxe é o programa de saúde bucal. Então, quem é pai de criança com deficiência sabe a dificuldade que é você levar uma criança com deficiência para fazer o atendimento em saúde bucal, e a minha solução, minha sugestão de solução para isso é a implantação de um serviço específico onde a criança possa ter um atendimento diferenciado, onde ela possa ter toda a atenção necessária e onde o profissional possa ter o tempo necessário para fazer o atendimento dessa criança com toda a calma, com toda a tranquilidade. O outro projeto é o programa Saúde e Bem-Estar para a Mulher, o PL 102/22, e tem como objetivo trazer à discussão alguns problemas de saúde específicos da mulher, como, por exemplo, o transtorno disfórico pré-menstrual, conhecido, todos nós conhecemos como a TPM, né? Popularmente conhecido como TPM, endometriose, endometriose, eu queria abrir um parênteses para falar especificamente sobre endometriose. Então, é uma doença que acomete várias mulheres, é um problema de saúde da mulher muito relevante, e uma coisa que a gente, algo que a gente vê, e isso eu tive a oportunidade de participar de uma mesa de avaliação de projeto de conclusão de curso na IESGO, e até agradeço pelo convite, onde eu pude ver a apresentação de uma pessoa, uma acadêmica, apresentando sobre o tema, onde ela relatava o sofrimento dela com a doença ao longo de sua vida, e a forma como ela não teve o acolhimento adequado do sistema público de saúde, a forma como ela não teve o cuidado necessário e teve que sofrer durante muito tempo até conseguir melhorar um pouco mais essa situação que lhe trazia várias limitações durante a sua vida, trazendo inclusive transtornos psicológicos para a pessoa em questão. Então, trazer temas para serem discutidos junto com as mulheres da nossa comunidade, e em especial nas unidades básicas de saúde, que esses temas pudessem ser enfocados de forma mais específica, de forma mais, onde se desse mais ênfase à divulgação de conhecimento e informação sobre esses problemas. O outro é o campanha de conscientização e reconhecimento do cordão de girassol. Então, o cordão de girassol é uma forma de identificação de pessoas com determinados problemas de saúde e em serviços onde ela possa obter a concessão de um atendimento preferencial. E o cordão de girassol é uma forma de identificar sem que a pessoa tenha que se expor. Ah, eu tenho tal doença e eu preciso. Então, o cordão de girassol, a pessoa que tem o cordão de girassol, ela consegue se colocar como uma pessoa de atendimento prioritário sem ter que se expor dentro de um serviço público ou um serviço privado, onde ela poderia ter direito a esse atendimento preferencial. E o outro é a resolução, mas eu vou discutir em seguida. Então, vamos prosseguir a acolhida dos votos. Seu presidente, o senhor prefere que faça a acolhida em bloco?
Vamos fazer a acolhida dos votos em bloco de todos os projetos. 80-22, 81-22... 102-22, 103-22.
Então, projeto de segunda fase de discussão e votação, projeto de lei 80/22, 81/22, 102/22 e 103/22, votação em bloco de todos os projetos. Como vota a vereadora Kátia Rodrigues.
Voto sim em todos os projetos. Parabéns, doutor João Batista, pela sensibilidade na propositura desses projetos de lei.
Obrigado, vereadora. Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
O Hélio de Iraci Chegou vota sim em todas as proposituras desse projeto.
Como vota o vereador Nema?
Sim. Oi, voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, parabenizo por todas as proposituras do vereador Dr. João Batista, em especial o programa Água Doce no município do JK, acho que é uma solução, né, e é nisso que a gente tem que focar. Vereadora Simone Ribeiro vota em todos os projetos, sim.
Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Parabéns, vereador Dr. João Batista. Com certeza, voto sim em todos os projetos.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Parabéns, doutor João Batista, por todos esses projetos. Só ressaltando aqui, pegando a deixa do seu projeto 81/22, que dispõe sobre a criação do programa Saúde Bucal para atendimento e assistência odontológica em crianças com deficiência no município de Formosa. Só para ressaltar aí, líder de governo, para ver na atenção básica o programa de saúde bucal nas escolas, como é que está o funcionamento. Até onde eu tenho conversado com a população, não está tendo um bom funcionamento de saúde bucal nas escolas. Inclusive, ontem o Mais Outro Vão estava com a gente de saúde da zona rural e ela disse que é deplorável os dentes dos meninos na primeira infância nas escolas. Então, isso aí é a falta da atenção básica, que tem esse programa, existe, é um programa via Ministério da Saúde, um programa federal, para trabalhar a saúde bucal das crianças na escola. Inclusive, tem um ônibus, né, odontológico aí, que está ali no pátio do SAMU, foi reformado, ele está se acabando no sol, sem uso, não sei porquê, que podia estar fazendo esse serviço. Então, parabéns pelos projetos, só aproveitando a deixa desse seu projeto, para ressaltar essa saúde bucal nas escolas, que precisa, principalmente na primeira infância, líder. Meu voto é sim para todos os projetos.
Obrigado, vereadora. Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valton José?
Parabenizar o vereador doutor João pelos projetos aí, bem assertivos. Com certeza, o vereador Valton José vota sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, parabenizar o doutor João aí, vereador, por esse projeto. Questão aqui da água do JK, só quero dizer duas coisas. Vergonha, e não poderia ter feito o primeiro pagamento, o primeiro acordo. Vergonha. Eu deixei todo mundo comentar a respeito do seu projeto, doutor João. Mas no tema livre, eu quero levantar esse projeto da Água Doce aqui, que para mim é uma vergonha. Uma vergonha. Não poderia ter aceitado a primeira chantagem do fazendeiro. Não poderia ter pago os R$ 9.000 por mês. Vergonha. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar o senhor pela propositura dos projetos. Projeto bom e sem emenda. Meu voto é sim.
Bom, o vereador João Batista vota sim nos projetos apresentados.
Todos os quatro projetos aprovados por unanimidade.
Vereador Clésio, eu era o primeiro a votar também, deixei por último.
Peço ao primeiro secretário que dê prosseguimento à pauta e faça a leitura do projeto 66/22.
Então, dando prosseguimento, projeto em segunda fase de votação, projeto de lei número 66/22, de autoria do vereador Cieto Sacolão e do vereador professor Valson José. Dispõe sobre a prioridade de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público no município de Formosa.
Com a palavra, o vereador Ciedo Sacolão.
Obrigado, presidente. Eu vou deixar o Valdson José falar, que ele é da área. Depois eu comento, Valdson, que o projeto é de nós dois. E eu tenho certeza que você vai enfatizar muito melhor do que eu, mas eu vou comentar no finalzinho. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador professor Valdson José.
Senhor presidente, nobres pares dessa casa, você bem, não vou me alongar muito nesse projeto, mas é até para dar uma certa confortabilidade, né, para os pais. Você imagina que se uma escola ela tem um atendimento, vamos colocar uma escola de anos iniciais, de primeiro ano até o quinto ano, e na hora de se fazer a matrícula, você matricula o seu filho, né? No primeiro ano e matricula o outro, no quinto ano do outro lado da cidade. É difícil. Você vai deixar o menino aqui, tem que atravessar a cidade para o Parque Lago, para poder levar, buscar. Então é muito simples, é um projeto muito assertivo, muito direto. Se tem um atendimento, é preciso que se faça a gestão para que se atenda os filhos, os irmãos, na mesma unidade escolar. Assertivo, claro e direto. Se tem atendimento, não há por que não fazer esse atendimento. É só isso. Vereador C.
Obrigado, Valdos. Isso aqui veio através de uma mãe, Valdos, que chegou até mim. E eu particulei isso com o senhor, né? Levei até o senhor com certeza colaborou com esse projeto. Quero lhe agradecer por estar assinando junto comigo aí. Então, essa mãe, ela colocava o filho dela numa escola, tinha que sair nas carreiras para levar o outro filho lá na outra escola. Então, a gente vê aí que hoje a gente tem muitas pessoas que não têm as condições veicular, às vezes. Ela levava numa bicicleta. Então, quero aqui agradecer mais uma vez o senhor por esse projeto. Eu tenho certeza que muitas mães vão ficar agradecidas e vai ser beneficiada através desse projeto aqui. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cátia Rodrigues.
Quero parabenizar os vereadores Ciedo Sacolão, Valdson José, pela propositura do projeto. É realmente importante que os irmãos fiquem juntos. Não é só pela questão de logística, não. É, pela questão também emocional, eu tenho muita memória da minha infância, assim, eu protegendo meu irmão, né? Eu era valentona, porque ele era bem mais novo que eu, e eu ficava lá no intervalo olhando e tal. Aquele tempo era mais complicado os intervalos, né? E o fator também de acordar cedo, todo mundo junto, desce ali, busca junto, lancha junto, essa relação afetiva, ela é importante para a estabilidade emocional das nossas crianças, sobretudo na primeira infância. Porém, sobre isso, essas coisas, às vezes, chega mesmo pais reclamando que não conseguiu colocar o filho na mesma escola do irmão. Mas o que acontece? Quando faz a classificação na Secretaria de Educação, às vezes a outra criança ainda não está na escola. Aí você coloca primeiro o filho mais velho. Quando vai incluir aquele irmão, às vezes, naquela escola que o irmão está matriculado há 1, 2, 3 anos, não tem a vaga. E aí é preciso fazer um remanejamento de mudanças. E isso aí não é uma coisa simples, porque as crianças já estão ali há algum tempo. Então, assim, é preciso também ver a questão de gestão e a logística disso. Hoje, existe aquele questionário classificatório. Quando vai fazer o cadastro, já pergunta se tem uma criança, um irmão, naquela escola, em qual unidade. A mãe já informa que a criança tem uma criança, meu filho já estuda na escola tal, então gostaria que esse também fosse na escola tal. Mas, às vezes, não tem a vaga. Às vezes, não tem a vaga. Isso é uma questão natural em função da quantidade de demanda do município. Mas o projeto é importante, é válido demais para nós reforçarmos que nós queremos, sim, que as crianças da mesma família fiquem, né, sobretudo os irmãos, na mesma escola. Parabéns.
Vereadora, uma parte? Ou está com você?
Com a palavra, vereador Valdo Silva.
Só para a gente entender a importância da transparência, está vendo? Olha lá, não tenho, nesse momento, não dá para fazer essa gestão e a gente deve se devolutir para a população. na hora que se puder, que se tiver jeito, que a gente fazer essa gestão, essa modulação e esse remanejamento, nós vamos atender a senhora.
Mas os pais, vereador, eles saem de lá com essa informação, mas para vocês ou para mim, eles não falam que receberam essa informação. Para justamente pressionar a secretaria ou a nós mesmos da situação que ela quer resolver pessoalmente.
A gente
não está pensando na gestão municipal, está pensando na situação dela de dentro da casa.
Tem que filtrar, né? Tem muita coisa que chega que não é... A gente entende isso também.
Palavrinha aí, Cie. Hoje até passei por essa experiência e ontem na rádio tinha uma senhorinha passando necessidade, ela e o marido, e mora lá no bairro de Marquinhos. Falei assim, não preocupa não, que o Marquinhos chegar aqui e resolve tudo. Como ele não estava lá, foi o jeito de eu resolver. E ela falou assim, não, eu estou precisando pelo menos de uma diária, porque vai cortar a nossa luz. A água o pessoal da rádio pagou. Não perguntei que rádio que pagou, não. Ela pediu na rádio, a água pagou, porque ela tem uma criança de um ano e pouquinho e a outra de dois anos e pouquinho. Aquele negócio de, né, rapidinho, faz dois. E aí eu falei assim, o que você está precisando? Falei, eu fui lá na secretaria, eu preciso botar meus filhos na creche, eu preciso ajudar meu marido, que ele é servente. E servente, assim, tem emprego hoje, não tem amanhã, né? Então não é uma coisa, hoje em dia ele está ganhando, amanhã ele não está. E eles passando por uma necessidade muito, muito grande lá. Aí eu falei assim, mas lá eu fui na secretaria, fiz a inscrição, e aí a pessoa falou assim, ó, tem vaga para o mais velho, não tem vaga para o mais novo lá. Entendeu? Não tem mais outra vaga, porque são duas vagas, só tem uma vaga lá. Então, qual que ela vai escolher? Ela bota o mais velho porque é prioridade. E o mais novo vai ficar sem creche do mesmo jeito, ela vai ficar presa do mesmo jeito lá. Essa lei aqui, com mais clareza, a própria secretaria fala que tem que colocar os dois juntos. Aí ela, a menina, ela foi, ela cedeu a vaga dela, que ela perdeu a vaga porque ela não quis pegar. Eu não vou largar meus filhos um separado do outro, que é o que nós estamos tentando fazer aqui, né? Com essa lei. Então ficou, tá, ela sem os filhos ficou fora da creche, esperando, né? Nós sabemos que nossas creches, o tanto de creche já tem, ainda falta muita creche, né? Mas está construindo mais, né? Estamos construindo, sempre correndo atrás. Mas ainda, quanto mais construir, né? Vai sempre precisar de creche. Então eu falo assim, essa lei foi boa para clarear, vocês estão fazendo a lei, parabéns a vocês, para justamente isso. Mas a questão lá na educação, eles já fazem esse serviço. Tanto é que esse menino não ficou, porque ela falou, não, eu prefiro não deixar meu menino na creche, ceder a vaga para outra pessoa, porque hoje é via inscrição, né? Não tem esse negócio de alguém lá pedir e tal, não sei o quê, né? Então, a classe chamou. Ó, tem essa creche, essa e essa. A pessoa ainda depende, pode escolher pelo lugar que ela mora, né? E quando costuma achar também, por exemplo, ali perto, não tem vaga ali mais. Aí o da Vila Verde joga lá pro outro lado da cidade, ela não vai querer também. Então, nós estamos com grande. Esse é um grande problema, mas esse primeiro problema, que a secretaria já o faz, de manter os filhos juntos, com mais essa lei, isso não, a reforma, mais ainda. A situação disso, nós temos que, como diz você, unir para cada vez melhorar esse atendimento, principalmente a crianças. Nós já sabemos que uma criança que fica em creche, né? Não é a mesma criança que você, por exemplo, eu busco minha netinha, vou levar minha netinha na escola, eu vou buscar com o maior prazer, é um amor, aquele negócio. Você largar seu filho ali, ficar o dia inteirinho labutando para o dia comer, né? E a gente sabe que, né, são todos os funcionários que são essa maravilha que a gente acha que a gente devia ser, né? Um funcionário público trabalha junto, a maioria são. Mas você entregar seu filho de um ano, dois anos, uma creche, mais de superlotadas que elas estão, né? Todo mundo sabe que elas estão todas superlotadas. Então, se além disso, ainda você ainda ficar pensando que um vai estar numa creche, outro vai estar em outra creche. Então, essa lei, parabenizo vocês dois, né? Cie, o professor Valdes, né? Pela essa lei, para que a gente tente melhorar mais, mas a solução é igual nós fazer, é correr atrás desses caras aí, para vir mais creche, mais escola, mais saúde, porque nosso município está crescendo, apesar que o IBGE está andando para trás com nós aqui, né? Nós estávamos 120, agora é 103. Em vez de ir para 130, nós, mas aqui formosa tudo acontece. Obrigado, Cie.
Para concluir, vereador Cie, que o tempo do senhor já está no limite.
Amigo. Obrigado, presidente. Só planejamento. Obrigado, presidente.
Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos do projeto 66/22.
Projeto de segunda fase de discussão, projeto 66/22, de autoria do Cedo Sacolão e do vereador Valdson José. Como vota o vereador Cedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Vereador Valdson José vota sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota o vereador Hélio de Geraci Chegou?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim e parabeniza os propositores.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Parabéns, vereador Cie, vereador Valdo José. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Justificando meu voto, quero parabenizar o vereador Ciei, vereador Hermes. Tem três meninos na escola. Eu não vejo eles, eu não consigo ter logística nem em horário diferente, quem dirá em escolas diferentes. Acho que o senhor tinha que acrescentar aí, além da escola, o mesmo horário. Porque para nós que somos mães e pais trabalhadores, que trabalham fora, a logística fica péssima. E é isso mesmo, tem que dar esse conforto para os pais, para os irmãos, para os alunos, que façam a logística, que façam o planejamento, mas que resolva a situação da população. Para isso que a gente está aqui nesse parlamento. Parabéns, meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Parabéns, vereador Valdo José. Parabéns, vereador Cie. Meu voto é sim.
Desculpa, eu falei, foi vereador Hermes? Vereador Cie e vereador Valdo. É que eu estava conversando aqui com o vereador e... Vereador Cie e vereador Valdo, parabéns.
Vereador Luciano Martins, votou sim, vereador? Vereador, como vota o vereador Felipe Vilarense?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar os dois vereadores pela propositura, unindo a família dentro de casa e fora de casa. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Oi, voto sim.
Vereador João Batista, vota sim também.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária do Legislativo número 105/22, em segunda fase de discussão e votação. O doutor João Batista vai fazer a defesa do projeto aí. Fala em nome do projeto aí, doutor. O senhor também assinou nele?
Bom. Então, um projeto simples, tá? O objetivo é trazer aí mais direitos para nossas crianças, principalmente as crianças, né? As pessoas com transtorno do espectro autista. Saiu errado aqui o texto, não é para ser portador, é pessoas com transtorno do espectro autista, tá? E peço a sensibilidade dos colegas para aprovação desse projeto aí em prol da causa autista aqui no nosso município.
Em votação. Você vai discutir, vereador? Não. Ninguém manifestou para discutir. Em votação, peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos do projeto 66/22. 105/22.
Projeto de lei em segunda fase de votação, projeto de lei ordinária 105/22, de autoria do vereador Marquinhos Araújo e vereador João Batista. Como eu voto? Eu voto sim. Como vota o vereador Hélio de Assis Chegou?
Vereador Hélio vota sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Agora sim.
O senhor vota sim? Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Parabéns aos dois propositores aí do projeto, voto sim.
Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Valdson José?
Vereador Professor Valdson José vota sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Parabéns aos dois propositores do projeto. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador... Felipe, já votou? Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão vota sim.
Projeto 105/22 aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinário do Legislativo número 17/22 em segunda fase de discussão e votação.
Projeto de lei número 17/22 de autoria da vereadora Simone Ribeiro institui a Semana Municipal de Apoio à Conscientização sobre o Parto e Nascimentos Respeitosos no município de Formosa.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura também do projeto 82/22, da autora também da vereadora Simone Ribeiro.
Projeto de lei 82/22, de autoria da vereadora Simone Ribeiro, determina que as estradas rurais do município de Formosa recebam denominação, incluindo informações de quilometragem correspondente à localização das propriedades rurais.
Vereadora Simone Ribeiro, com a palavra.
Eu vou ler alguns pontos da justificativa para dinamizar aqui o processo. Bom, a justificativa do projeto 16, de número 17/22 é a seguinte. Embora a expressão parto humanizado tenha se popularizado, parcelas importantes da sociedade, e em especial de mulheres, desconhecem seu significado. A diferença fundamental está no respeito ao desejo da mulher e do bebê. Pesquisas mostram que, mesmo quando se trata de parto normal, muitos procedimentos adotados são desnecessários e até prejudiciais. No parto humanizado, nenhum procedimento é rotineiro. As intervenções são feitas apenas quando realmente necessárias e dedicadas aos critérios rigorosos. A mulher é incentivada a se informar e a fazer suas próprias escolhas e tem que ser respeitada pela equipe de saúde envolvida no pré-natal e no parto. O mais importante é o deslocamento do eixo do protagonismo. Enquanto no parto normal ou por cesariana, o ator principal é o médico. Ou ele e a equipe de saúde no parto humanizado, a protagonista é a mulher. E, obviamente, que do bebê. O parto não é um ato médico, como querem algumas correntes defender. E a palavra-chave é parceria entre equipe de saúde, gestante ou parturiente. O médico obstetra é o único profissional com capacitação para atuar em todo o processo de nascimento, que vai desde a concepção até o puerpério. Portanto, não devemos temer o trabalho conjunto, muito pelo contrário. Com o trabalho interdisciplinar, ganhamos tempo para focar onde somos essenciais e ganha a paciente, que terá uma percepção de um melhor atendimento. Isso não significa que devamos nos abster da responsabilidade de acompanhar o processo de nascimento e aceitar modelos que tentam excluir o médico de parte da atenção, tendo a postura passiva, se isolando do processo da mudança quanto ao sectarismo. Vão refletir em perda do espaço de atuação e comprometer a segurança da qualidade da assistência. Ou seja, esse projeto visa realmente, como frisado aqui, a parceria do atendimento interdisciplinar. Já adianto aqui e agradeço ao presidente que amanhã teremos uma responsável, né, uma líder aí das doulas no nosso município. É uma lei importante que a gente precisa trazer aqui também para discussão. E eu peço a aprovação dos pares para esse projeto.
Eu posso?
Próximo? Sim? Tá. Agora, o projeto de número 82/22. Bom, inicialmente convém lembrar que em Formosa as estradas rurais, pavimentadas ou não, que ligam os sítios e fazendas às cidades, não são, na maioria, denominadas. Esta lei tem o intuito de facilitar a localização das propriedades rurais para todos os fins necessários e iniciar um projeto de cidadania no campo. A ausência de denominação impede a localização das propriedades rurais e, consequentemente, dos moradores, dificultando imensamente a vida de todos. Enfim, é uma problemática que eu vejo que simples, que pode ser resolvido, né? A informação, como sempre, ela é muito importante. Imagine só, quem vem de fora, ter as placas de localização das fazendas.
Uma baixa, vereadora.
Tendo favor, em vista... Vou finalizar.
Contribuir com a senhora a respeito desse projeto.
Sim,
aí,
sim.
Ele já existe, mas pode finalizar aí.
Esse projeto já existe?
Já
finalizei. Então, por que não está concretizado?
Aí só teria que pedir as placas de sinalização. E aí concordo com a senhora. Só pedir as placas, que as pessoas que vêm de fora. Então, desde a época de Pedro Ivo, talvez se eu levantar, só vai ver. Toda região da zona rural, dos mais de 7.200 quilômetros de extensão, que é a zona rural, todos já têm denominação de área, tem como referência, por exemplo, Mário Pinto, GO484, 458, Matizaria, né? A região todinha tem. 116, né? Que é a Levão do Paraná. Tem ali Ponte do Conceição, assentamento do Aprocan, Miguel Caetano, Banco da Terra, Santa Leocádia, Projeto Paraná. Essa tem lá desde Pedro Ivo, se eu não me engano, mas é bom a senhora levantar. Agora o que o senhor está pedindo aqui é o seguinte: o senhor deveria vir mudar o projeto e pedir placas de informação e orientação para quem vem de fora.
Concordo plenamente. Truvão, só uma orientação.
E assino junto com a senhora.
Oi. Só uma informaçãozinha. As estradas municipais não têm essa informação detalhada, não, que a vereadora está citando. Tipo, as estradas municipais, numeração, gostar querendo... Não, tem as estaduais, as municipais não tem, não. Não,
só para esquecer, para vossa excelência, tem. Tem no projeto original, que a prefeitura, desde Pedro Ivo, tem conhecimento de que é lei, é obrigado a ter o conhecimento. O secretário de infraestrutura ou de transporte tem a obrigação de ter esse conhecimento, mapeado em GPS e tudo.
Nunca teve.
Não, na prefeitura tem, você não está entendendo.
Você nunca teve numeração.
Não tem as informações. É isso que ela está pedindo. As informações com placa. Concordo com a senhora. O projeto da senhora é excelente. Como a senhora falou, que a pessoa que vem de fora se perde. A senhora, por exemplo, no começo do mandato da senhora, se perdeu, né, como outros vereadores, se perde. Né? E eu já tenho 6 anos que eu acompanho e já me perdi. No começo. Hoje eu não perco, não, porque se soltar meu carro, ele vai sozinho. Né? Ele vai e volta sozinho. Mas, concordo com a senhora, é um excelente projeto, assino com a senhora, mas aí só tem que mudar alguns termos dele. É informações das estradas da zona rural, né?
Que compete
ao município e que compete ao estado.
O senhor leu todo o projeto, vereador?
Oi?
O senhor leu todo o projeto?
Não, eu estou explicando para a senhora, em relação...
Eu estou entendendo.
É muito bom o projeto da senhora.
Estou entendendo.
Entendeu? Muito bom.
Sim,
é só isso, amigo.
Sim, e eu te agradeço. Né,
só não vai adiar o projeto, só vai acrescentar algum detalhe ao projeto.
Sim, e o projeto ele está muito claro, tendo em vista que fala desse mapeamento e que nós precisamos aqui, legitimados pelo povo e representantes da zona rural, está aqui o vereador Com, vereador Nema, vereador Truvão, você é um guerreiro aí, considerado o vereador das pontes, né? O vereador...
E das estradas também.
E todos os vereadores, porque a gente aqui, nós militamos por todas as causas. E esse projeto é uma necessidade do coletivo, é por isso que eu estou trazendo para cá. E o mapeamento, ele é importante, só quem pode fazer é o executivo. Então, essa lei sendo estabelecida, nós teremos mais uma força, um apoio em prol da população, da coletividade, porque não adianta a Simone saber hoje, realmente, eu sou da zona rural, tenho 43 anos de Formosa, conheço muito Formosa, os quatro cantos. No entanto, quem vem de fora é importante a sinalização e quem também mora nas vias, nas localidades, né? Então, eu entendi tá? Eu acredito que não tenha necessidade de acrescentar, porque já está bem completo o projeto, né? Eu concordo com o senhor e agradeço a pontuação. Tá. Tudo é enriquecedor, né?
Tá. Só para contribuir com a senhora, eu falo o seguinte. É quando nós tivemos aquela possível parceria com o Exército Brasileiro, eu, subtenente Clésio, fizemos um mapeamento de todas as pontes de madeira da zona rural, que são 46, se eu não me engano. E até parceria com o Exército, não sei porquê, foi desmanchada a parceria. Seria 23 pontes de concreto construídas pelo Exército
Brasileiro. Traiu o Bolsonaro, o Exército.
No município brasileiro. Então, no dia que eu fiz o recadastramento dessas pontes, junto com o engenheiro da Prefeitura e o engenheiro do Exército, eu tive o privilégio de acompanhar em dois dias, menos de dois dias, nós fizemos todo o mapeamento dessas pontes. E lá, o secretário de obra e de transporte tinha o mapeamento da zona rural todinha. Eu estou falando para a senhora, falta, o projeto da senhora pedir ele para divulgar esse mapeamento, para esclarecer com a população através de placas indicativas. Concordo com a senhora, tá? Estou junto com a senhora, um excelente projeto.
Vereadora Simone, parabéns. Sim. Aí pelo seu projeto, é importantíssimo. E hoje quem tem o cadastramento e o mapeamento hoje na nossa região é a Patrulha Rural. Hoje tem, desligam no 190, né? E hoje a polícia já sabe, pelo GPS, já tem a localização e a quilometragem para atender a ocorrência. E isso é muito importante, o seu projeto, para fazer colocar essas placas e esse mapeamento. Parabéns, pode ter certeza que eu votarei no seu projeto.
Simone.
Opa, sim.
Parabenizo você, fui secretário de transporte, fiz esse levantamento umas 10 vezes, inclusive agora há pouco tempo, eu estava tentando, lá junto com o Infra, lá, a gente tentar pegar aquele pedaço que vai da Santa Rosa, a barragem, transformar aquilo em GO, porque é municipal, é uma pista muito larga, muito grande, muito dispendiosa, e nós precisávamos transformar aquilo em GO. E eu não consegui todos os dados. Inclusive o nome dela é Estrada que Liga Santa Rosa à Barragem. Ela não tem um nome, igual você pediu o nome. Parabenizo você. Eu já tentei, já coloquei nome, só que não podia colocar nome, é estrada tal, né? A gente tem que colocar um número. Eu acredito que já tenha, porque depois eu não fui secretário mais, já tem esse número, mas é um revivamento onde a gente pode chegar e com um mapa qualquer que a gente tem aqui dentro da cidade e colocar no localizador. Porque eu acredito que tem, porque é o seguinte, que hoje, qualquer coisa que você faça de referenciamento, ele já me deu a palavra ali, um pouquinho. É pisse. Toca, né? Aí, tem os endereços de fazenda, hoje nada, até para você entregar um. Por exemplo, eu coloquei internet lá na fazenda, e eu precisava do endereço. Aí eu falei, Bucânia 200 e tal, né? Ele falou, não. Aí eu fui lá na conta de telefone, de luz, aí lá tem o endereço. Aí eles colocaram o nome, igual a polícia, que vai lá também, uma vez na semana, passa nas nossas fazendas, né? Graças a Deus. E ela já tem. A Petura tem, mas precisava desse toque ser uma coisa mais divulgada, com as placas que o nosso querido vereador pediu, com toda a informação, para que a gente chegue em uma escola e apresente. Não só para você que anda, eu que ando, fulano, que sabemos de cor e salteado. Então, parabenizo esse projeto. E pode contar que eu também tenho muito interesse que seja sancionado e cumprido. Parabéns, vereadora.
Só agradecer mais uma vez a contribuição de todos e peço apreciação e votação positiva dos nobres.
17:22 Em votação, o projeto 17/22 e 82/22. Vamos votar em bloco os dois projetos da vereadora Simone Ribeiro. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Projetos de segunda fase de discussão e votação. Projeto de lei 17/22 e o projeto de lei 82/22 da autoria de vereadora Simone em votação. Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Encaminhando meu voto, eu quero dizer da importância desses dois projetos, parabenizar a vereadora e dizer também que nós votamos um projeto bem parecido, que foi do parto humanizado, que também foi da propositura do Dr. João Batista, salvo engano, ano passado. É importantíssimo, quanto mais a gente focarmos nessas pautas humanitárias, é melhor. E dizer que esse ano eu vou voltar para a Comissão de Justiça e Redação e nós vamos voltar a fazer alguns crivos importantes e relevantes nas proposituras que têm chegado para essa casa. Meu voto é sim. Parabéns, vereadora.
Como vota o vereador Hélio de Iraci chegou.
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Waldson José?
Parabenizar a vereadora Simone pelos dois projetos de lei. Com certeza, vereador Waldson José vota sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Sim, para os dois.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Parabéns, vereadora Simone Ribeiro. Eu tenho certeza que o projeto já tinha, igual foi dito, mas não foi cobrado. Com esse projeto seu, agora eu tenho certeza, como você anda sempre na zona rural aí, você vai cobrar esse projeto para ser cumprido. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto aqui, parabéns para a vereadora pelo propósito dos dois projetos. Eu falei, tem um projeto, mas a senhora está salientando e está aperfeiçoando o projeto através das placas de indicação. Eu falo com conhecimento de causa que meu pai perdeu 3 fazendas antes de assumir o mandato para me aprender a andar na zona rural. Então, com certeza, meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Vereador João Batista, vota sim também.
Projeto 17/22 e projeto 82/22 da vereadora Simone Ribeiro, aprovado por unanimidade dos presentes. Eu quero aqui agradecer a presença do meu amigo, meus dois amigos, ex-deputado estadual Eli Dourado, muito obrigado por estar aqui no plenário dessa casa, e ao doutor João Marcelo, muito obrigado a esses dois advogados por essa ilustre presença no nosso plenário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos 21/22, 43/22, 44/22, do vereador professor Waldson José. Vamos discutir os 3 projetos em bloco e votação em bloco.
Projeto em segunda fase de discussão e votação do vereador professor Waldson José. Projeto de lei ordinária número 21/22. Institui campanha de esclarecimento sobre o combate à pedofilia nas escolas públicas e privadas no município de Formosa, Goiás. Projeto de lei ordinária número 43/22. Institui a Semana Municipal de Conscientização e Defesa da Promoção da Educação Inclusiva à Pessoa com Deficiência, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de março. Projeto de lei ordinária número 44/22, institui no calendário do município de Formosa o Dia da Educação Infantil.
Pronto? Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Não vou discussão.
Com a palavra, vereador Waldson José, desculpa.
Senhor presidente, nobres pares dessa casa, vou fazer um apanhado geral aqui em relação aos projetos. Então, projeto 21/22, que traz a campanha de esclarecimento sobre o combate à pedofilia. Então, o que diz a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança de 1989, feita pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ela fala que os países signatários, né, das Nações Unidas, ela tem que tomar medidas, tanto legislativas, administrativas, sociais, e também medidas educativas educativas, principalmente relacionada à proteção da criança, inclusive no que se refere à questão da violência sexual. Então, com base no Estatuto Internacional, foi que nós tivemos a ideia de trazer essa proposição, porque nós entendemos que, por bem e por razões éticas, né, essas medidas educativas, elas têm que ser como base, principalmente para criar esse alerta profissional, essa alerta aos profissionais de educação que está no dia a dia com os alunos. E criando esse alerta aos profissionais de educação, esse alerta também vai ser levado aos pais, aos alunos, visando de uma forma sistemática coibir a ocorrência desses crimes em nosso município. Então, esse é o resumo geral do 21-22. O projeto de lei 43-22, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Defesa da Promoção da Educação Inclusiva à Pessoa com Deficiência, coisa que não está acontecendo aqui no nosso município. Muitos alunos, as escolas não estão tendo atendimento especializado, como é direito deles. E o que fala o artigo 205 da Constituição Federal? A educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, como se infere do dispositivo constitucional supracitado, a educação é um direito subjetivo de todos e dever do Estado. Sem contar que o Brasil ele é signatário também da Convenção Intra-Americana de Eliminação de Todas as Formas de discriminação contra a pessoa com necessidades especiais, que foi celebrada na Guatemala, e que enfatiza a primazia da educação inclusiva. Hoje não se pode falar de educação se não falar de educação inclusiva. As escolas por si só, o sistema de ensino por si só, são sistemas inclusivos. São sistemas inclusivos, objetivando a prevenção e a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com necessidades especiais. Então tem um arcabouço muito grande aí. Porém, nós podemos observar que atualmente ainda há presença de políticas separatistas e violadoras dos direitos da pessoa com deficiência, que contribui gravemente para a fomentação da discriminação e a disseminação de ideias preconceituosas que não permitem a concretização do pleno desenvolvimento educacional dos alunos com necessidades especiais. O que reclama a instituição no calendário escolar da rede pública, uma semana para debater as necessidades educacionais especiais e os meios de eliminação dos preconceitos que atingem a pessoa com deficiência. Falando mais uma vez, no nosso município não está acontecendo política educacional relacionada à pessoa com deficiência. Muitas crianças sem laudo, porque o SEMAI não consegue atender mesmo a demanda. Não tem monitor com formação adequada para estar ali ajudando o professor. E é um direito.
Uma parte, vereador Waldson.
Só um minutinho. Eu vou fechar e eu te dou uma parte. Então, esse é o que versa o projeto de lei 43-22. É, vereadora Kátia.
Obrigada, vereador. Eu quero contribuir com a sua fala, primeiro parabenizando pela propositura desses projetos e dizendo que eu fico muito feliz com a atuação do vereador aqui no parlamento, na defesa não apenas da educação, que acredito que seja a pauta prioritária do seu mandato, mas também na defesa das crianças, que para mim são muito caras, sobretudo a primeira infância. Todas as dores vividas por adultos, todas as crenças vivenciadas pelas decisões que o adulto toma, ele foi formado ali na primeira infância, que é de 0 a 7 anos. A gente acredita, eu acredito, que todas essas experiências, tanto de desassistência, quanto de traumas com relação à pedofilia e outros traumas também, porque a fome também é um trauma enorme, né? Então, assim, todos esses traumas, eles geram memórias. As memórias são sentidas e esses sentimentos viram crenças que vão direcionar essa pessoa na vida adulta. Então, quando a gente defende esses projetos, quando a gente propõe esses projetos, a gente está pensando numa sociedade melhor e mais justa. Quando a gente defende a primeira infância, a gente está pensando num adulto melhor, numa sociedade melhor. Então, parabéns. E com relação a esse déficit na educação, de assistência à educação, eu tenho visto, acompanhado nas redes sociais, algumas reivindicações de pais e defensores, inclusive da comunidade de crianças especiais com espectro autista também, sobre essa assistência nas escolas. E sobre isso, nós, presidente, deve colocar a pauta aí hoje, no final do dia, né, presidente? Vou deixar isso aí com o senhor que define o dia de lançar a pauta, da extraordinária. Vai chegar na extraordinária um projeto para que essa demanda seja pelo menos parcialmente atendida, viu, doutor João? Desses profissionais dentro da escola para dar essa assistência aí a essas crianças com espectro autista e também com outras necessidades especiais. Então, é muito relevante nós aprovarmos esses projetos, sim, mas também é relevante nós estarmos atentos às ações imediatas, de soluções imediatas que o Executivo tem tomado, atendendo aí a população nesse sentido. Muito obrigada pela parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Sim.
Então, gostei muito da sua fala, quando você fala em política separatista, né? Parece coisa de revolução, né? Mas não é bem isso. A gente uma fala
que segrega, né?
Isso. Uma fala muito que me sensibilizou muito foi de uma mãe com o transtorno do espectro autista, que tem filhas com transtorno do espectro autista. Como ela não está aqui, eu não vou citar o nome dela, mas é uma pessoa que tem minha admiração ao extremo, que você sabe de quem eu estou falando. E ela me falou uma coisa muito interessante em uma das nossas audiências, que eu não quero que minhas filhas se sintam segregadas, separadas, eu quero que elas sejam tratadas como as outras crianças são tratadas. Eu quero que elas tenham condições para que elas vivam como as outras crianças vivem, que elas tenham educação como as outras crianças têm. Ela não quer que as crianças sejam excluídas e tenham privilégios e sejam tratadas de forma à parte. Ela quer que as crianças com o transtorno sejam tratadas dentro do ambiente escolar, como as outras crianças estão. E uma coisa que a gente vê que atrapalha demais é a falta daquele profissional que vai auxiliar a criança. Não é um profissional que vai tirar a criança da sala de aula e vai colocar lá fora e vai cuidar dela separada das outras. Não, a criança é o profissional que vai estar dentro da sala de aula fazendo essa assistência para que essa criança tenha as mesmas condições de estar numa sala de aula e interagir com as outras crianças, para que ela se sinta acolhida dentro daquela sala de aula e para que as outras crianças tenham desde cedo esse sentimento de não exclusão de uma criança ou de uma pessoa com deficiência. Entendam que tem o mesmo valor, que tem as capacidades muitas vezes até aumentadas, outras um pouco diminuídas, mas que é uma pessoa, um ser humano que merece respeito e merece ser amado, merece ser cuidado como qualquer outro ser humano. Então, parabéns, eu acho que isso tem que ser discutido nas escolas. Muitos, a gente escuta, né, relato de professores, até de gestores, dizendo que os professores ainda não têm muito essa mentalidade da inclusão e precisa ser criada. E tem um dia para a gente discutir isso, quem dera fosse um mês, ou que fosse discutido o ano inteiro, mas começamos com um dia para discutir isso, para discutir a inclusão e trazer essa nova mentalidade para a nossa educação. Isso é um ganho imenso. Parabéns pela propositura.
Inclusive, doutor João, vereadora Kátia, nós visitamos uma escola municipal nos últimos dias. Lá eles têm 41 alunos portadores de necessidades especiais. Alguns não estão frequentando a escola porque está sem apoio. E é isso que o doutor João trouxe. Não basta levar um profissional. Esse profissional, ele tem que ter uma formação, uma qualificação. Nós já fizemos indicação aqui de criar formação para esse profissional. Então, o menino tem transtorno de espectro autista. Não é qualquer profissional que vai conseguir. Eles têm que ter alguns protocolos, eles têm que ter rotina. Não é só para pegar na mão do menino e falar, ó, tem um profissional de apoio. Não é isso. Então, são questões que a gente tem que avançar nessa situação. E pós-pandemia, muito mais crianças estão sendo diagnosticadas, né? Laudadas. Não sei que fenômeno, né, doutor João? O senhor é da saúde, que fenômeno pode ser? Não sei se é porque, na vereadora Simone também, a questão da saúde mental hoje está muito em alta, né? Então, assim, infelizmente no município está acontecendo isso. Na reunião que eu fui com o prefeito, ele trouxe mesmo a vereadora Cátia, que é trazer um projeto de lei para que os professores efetivos pudessem completar uma carga horária como professor de apoio. Ele trouxe essa fala. Não sei nem se é esse projeto. Se for para contribuir e ajudar com o atendimento dos alunos, com certeza eu vou votar a favor. Porque o que importa é o quê? Que esse aluno, que o direito dele seja respeitado, porque é um direito que ele tem. De ser tratado, né, igual aos outros alunos. Por isso a palavra aí, separatista, poderia ser de segregação, porque a escola, na sua base, ela tem que ser inclusiva. No entanto, com atendimento especializado a quem é de direito. Né? E eu vou para outro projeto aqui, para eu terminar, tá, vereador, ô, presidente? Que é o projeto 44, né, de 22, que é criando o Dia Municipal de Educação Infantil. Também voltado, né, a essa discussão. Isso, tá conectado, né? Por que a Constituição Federal fala? Ela determina a garantia da educação infantil, que é um grande problema aqui no município relacionado às creches. Eu estava falando para o vereador Clésio, nós vamos atender 100% das crianças? Gente, não vamos, é fato. Mas tem que ter planejamento em cima dessa pauta. Por isso que existe o censo escolar. É para isso, nós não vamos atender todo mundo, porque todo dia nasce criança, vai ter menino que vai ter direito à creche, não vai ter vaga, mas o planejamento é necessário. O censo escolar está aí para isso. E por que é o dia 25 de agosto? No dia 25 de agosto foi o dia que faleceu a doutora Zilda Arnes. Né? Lembram da doutora Zilda Arnes? Ela faleceu naquele terremoto lá no Haiti, que é uma verdadeira heroína aqui no Brasil, porque ela lutava por essas pautas da educação. Então, o que é que eu entendo? Que criar um dia que discuta educação infantil é uma maneira, doutor João, de aprofundar o compromisso do município de Formosa com a educação de qualidade, com o bem-estar dessas crianças, traduzido em saúde e educação, porque não se pode desvincular isso. Eu gosto sempre, já estou finalizando, lá a experiência que eu tenho no DF, do PSE, do Programa Saúde na Escola. Linka essas duas políticas, é bem legal, é bastante significativa e funciona. Então, são essas as minhas palavras e eu peço o voto dos nobres pares dessa casa. Muito obrigado.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador, doutor João Batista.
Só te respondendo àquela questão que você falou, parece que está tendo um aumento do número de diagnósticos, na verdade, o número de casos suspeitos. Então, é até interessante você falar em educação infantil, porque algo que a gente tem que trazer para discussão nas escolas é o excesso de exposição das crianças a telas. Então, hoje a gente tem muita criança passando aí por esse processo de investigação de autismo, na verdade, é uma criança que foi extremamente mal estimulada, principalmente nesse período de pandemia, e que acabou desenvolvendo algumas características do transtorno do espectro autista, como a não socialização, as incapacidades de interação com outras pessoas. E é fundamental que a escola participe disso. É fundamental que a gente tenha um ambiente dentro da escola, principalmente da educação infantil, onde a gente possa discutir isso com os pais e com os professores e possamos, sim, trazer, resgatar essas crianças e trazê-las de volta ao mundo real.
Parte, vereador, doutor João.
Que realmente precisa.
Claro, vereadora. Fica à vontade.
É importante quando você fala das crianças, mas é importante também quando a gente vira o nosso olhar, professor Waldson, para os pais. Sim. Porque esse aumento tão crescente, né, desse diagnóstico, e às vezes existe até uma dificuldade de se diagnosticar se é TDAH, se é autismo, o que é, quando, na verdade, essas crianças estão com ausência de pai e mãe. Ausência de pai e mãe. Porque terceirizam a criação dos filhos e as crianças estão crescendo ociosas, por isso o tempo de exposição nos celulares, ansiosas, porque não tem tempo de qualidade nem com o pai, nem com a mãe. E, às vezes, os pais tentam suprir isso com presente, com tempo maior de permissividade. Eu não sou psicóloga, estou aqui falando de experiência de mãe e de experiência de vivência de pessoas próximas a mim que têm passado por esse diagnóstico. E, às vezes, você tirar um tempo de qualidade, dedicar seu filho e entender que a educação do seu filho não pertence à escola, não pertence a monitores, não pertence à sociedade, pertence a você, pai e mãe. Você evita um diagnóstico desse de TDAH, de autismo não, mas de TDAH, de déficit de atenção, de ansiedade, essas coisas todas podem ser evitadas com um tempo mais precioso dedicado aos filhos e dizendo aos filhos reafirmações importantes que às vezes nós passamos meses sem dizer: filho, você é inteligente, filho, você é importante, filho, eu amo você, filho, você faz a alegria da nossa casa, filho, você é especial demais. Essas afirmações simples que nós estamos deixando de dizer aos nossos filhos está levando as nossas crianças para uma clínica com psicólogos, psiquiátricos, para serem laudados por eles como déficit de atenção, de ansiedade. É claro que existem casos reais, porque essas doenças psicossomáticas, elas realmente existem. Mas esse número crescente, assustador, que nós estamos vendo aqui, é a ausência de pai e mãe. É a ausência de pai e mãe. E digo mais, é a ausência de amor. Amor. Nós deixamos de amar quando nós não educamos, terceirizamos a educação dos nossos filhos. Nós deixamos de amar quando nós entregamos o nosso filho e dizemos assim: criei para o mundo. Não. Nós não podemos entregar nossos filhos para o mundo. Porque a identificação precoce, como nós temos visto, e eu tive com a diretora do SEMAI, que é a Grazi, competentíssima. No meu recesso parlamentar, eu visitei o SEMAI para ver essa questão das vagas, porque estou muito assustada com esses diagnósticos no nosso município. E eu tive essa conversa com ela. Ela falou: Kátia, os professores, os monitores estão sobrecarregados e exaustos, porque além de ensinar, também tem que educar. Os pais não estão cumprindo seus papéis. E quando isso acontece, a criança se torna ansiosa, a criança se torna permissiva e outros tantos transtornos sociais nós temos enfrentado, às vezes, por omissão e permissividade dos pais. E eu queria deixar essa fala aqui, primeiro, porque nós somos formadores de opinião, sim. Essa responsabilidade não é só do professor Waldson, que é da educação, do doutor João, que é médico, minha, que defende a primeira infância, não. Essa é uma identidade e uma consciência que precisa ser criada em todos nós, para que nós possamos levar para onde nós estivermos, com o microfone aberto, seja na igreja, seja nos debates, seja nos encontros, seja em casa. Reafirmações positivas, elas precisam ser importantes. Quanto tempo faz que você não abraça um abraço demorado no seu filho? Porque se você tem dificuldade de dizer com palavras, diga com ações. E você vai ver a mudança dentro da sua casa, dentro da escola e na sociedade. Então, nós precisamos, doutor João, parabéns, doutor João Waldson, por essas pautas suscitadas aqui, recorrentes, mas a gente precisa olhar também a raiz desses problemas todos. Que eu, Kátia, não sou cientista, não sou médica, não sou psicóloga, mas entendo um pouquinho de criação de filhos e de inteligência emocional. E sei que essas reafirmações, a terceirização da educação dos nossos filhos e a ausência de amor está trazendo todos esses transtornos sociais e repercutindo, inclusive, no produto final que nós estamos votando aqui, que é o aumento de vaga nas creches. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, vereador Dr. João.
Dá uma belinha aqui para mim também?
Para finalizar, com a palavra, vereador Conde Paiva.
Eu estou vendo a gente falar de educação infantil, né? E levando assim, até uma certa idade, 10, 12 anos, seria. Acho que sim, educação infantil. Mas nós temos um problema grande, né? Essa parte que a gente tem. O Valdes falou de a gente interagir todos os alunos, né? E ultimamente, com essa questão de LGBT, meninos homossexuais, meninos com problema, as escolas ainda não aprenderam também a colocar ele no meio dos outros. Aconteceu um caso semana passada, que foi pegado um monitor, que fica lá, que a gente chama de bedel, aquela coisa ali, para ficar na porta do banheiro esperando, porque tinha duas crianças, né? Botar jovens, né? Que estavam usando o banheiro das meninas. E as meninas não aceitavam aquilo, né? É uma coisa que tem que ser bem explicado, né? Porque a gente não conseguiu ainda, eu acho, no meu modo de pensar, também sou leigo, que a educação dos filhos nossos, que às vezes não tem esse problema, ou não sei se isso é problema, que a gente vira, ó, aqui é banheiro de homem, você não pode fazer isso com a menina, você não pode fazer isso, é o que a gente ensina dentro de casa. Respeitar a filha do outro, aquela coisa e tal. Quando chega nessa idade, que eles, né, os meninos aprendem, né, que tem que começar a namorar, as meninas também, e às vezes acontece esses casos de homossexuais, das crianças, juventude, começar, não já adulto, né, mas começa às vezes novo, menino de 13, 14 anos, você já vê que já foi, não sei se volta. Só que as escolas, eu não vejo a escola fazer um trabalho em cima dele. O respeito, por exemplo, um homossexual, ele anda na rua, todo exibidão, aquela coisa toda, não respeita o próximo, o que não é. E nós, por exemplo, no caso, eu respeito qualquer homossexual. Ele pode vir fantasiado de mulher, ele pode vir só porque ele tem os traços femininos, aquela coisa toda, porque eu sei que ele tem um problema também. Então eu respeito ele. E a gente não conseguiu ainda, eu não vi ninguém falar nisso até hoje, que eles também têm que se adaptar a nós. Não seria isso o termo, eles se adaptar a nós, porque nós somos todos iguais. Mas se ele não tem o dom de querer ser homem, o que, que um homem faz, o que, que ele tem que fazer, ele tem outro dom, ele tem que se adaptar a nós também, igual nós temos que adaptar a eles. Né? E aí fica assim, não, separa todo mundo. Eu fui uma vez em Belo Horizonte, onde tinha um boteco, um bar, nós chegamos para lanchar e tal, só pessoal de igreja até. E esse bar era exclusivamente de homossexuais. E foram chegando, tá aquele tanto de gente, né? E aí aquela bagunça toda, nós estávamos até com o padre nessa época, você viu como é que é o negócio. Nós sentamos, nós vamos sair daqui. Nós precisamos também, eles não são bichos, não são nada, né? Sentamos, lanchamos, eles ficaram, teve um sina veio, pediu bênção ao padre e tal. Mas eles mesmo se separaram. Quer dizer, a escola não estava mesmo conseguindo fazer, pegar esse pessoal que está nas escolas, que são cadastrados, que tem as vagas, mas ninguém está ensinando eles que eles, na opção deles, só um pouquinho, presidente. Na opção.
Para finalizar.
Como é que era a palavra? Já estou pedindo aqui um tempinho.
Pedi a palavra aí. Na opção deles, eles também, nós temos que fazer um trabalho, as escolas, os pais, para eles também terem esse respeito. Por exemplo, como velhinho, né? Eu já tinha um dinheirinho, eu já fui fazer a Europa lá. Os caras lá são respeitados normalmente. Homem anda de mão dada, ninguém fala nada, senta no boteco. Mas eles sentam num restaurante e respeitam quem está sentado do outro lado, da outra mesa. Não tem negócio que é beijando e aquela... Entendeu? É um respeito que eles já têm. Chama educação. Educação que eles têm que ter também. Para que não cause isso. Por exemplo, essa semana mesmo, lá eu estive conversando com dois meninos desse aí, e perguntei para eles, qual é o banheiro que você vai, de homem ou da mulher? E ele bichinha, né? Aí falou assim, eu prefiro dos homens, entendeu? E o outro falou assim, não, eu vou no das mulheres. Por que você vai no das mulheres? Você não é mulher, porra?
Vai no dos homens. Se eu for lá, eles me quebrar de pancada, porque a vez está cheio de bolsonarista lá, vai me quebrar de pancada. Assim, brincando, né? Quer dizer, uma conversa que eles mesmos ficam sem saber o que fazer. Aí a pessoa, vamos fazer outro banheiro. Três escolas com três banheiros. Banheiro homem, banheiro mulher, ele, ela e o terceiro, botar uma florzinha lá. Tá certo? Então são coisas que a gente, não sei qual é a propositura que nós temos de, se já que nós temos que viver tudo junto, em harmonia, com paz, humanidade, temos que caçar um jeito de ter esse respeito das pessoas que não são homem, nem são mulher, que querem ser outra coisa, tem que respeitar eles, mas é a escola, o ser humano, o político, tem que fazer eles respeitar nós também. Porque eles são muito inteligentes, fazem um serviço, trabalhadores, também igual nós. Só que tem esse problema, não sei se é problema para nós, é problema para eles, para ele, não é. Mas eles têm que nos adaptar à vida nossa, à vida do cidadão também, ao respeito de chegar numa festa, chegar numa missa, chegar em qualquer lugar e ser respeitado por alguém. Nós sabemos de gente que é político altíssimo aí, que é, mas ele respeita o cidadão, ele respeita todo mundo, ele respeita as leis. Isso é que nós temos que partir. Porque senão, do jeito que vai, esse negócio de aumentar, fazer o dia do LGBT, aí vai todo mundo, até homem que não é, vai lá só para sacanear e veste mulher, aquela besteirada toda. Então, e aí, afrontando, querendo, e no meu modo de pensar, que dizem que eu sou machista, que eles estão afrontando os homens, afrontando as mulheres, não é. Às vezes eles podem querer se mostrar que eles também estão aqui. Mas primeiro eles têm que ter essa parte que eu vi lá na Europa por várias vezes, o respeito que eles têm entre qualquer cidadão. Ninguém desrespeita ninguém, ninguém tem nada, você chega no local, você é respeitado, e eles respeitam todo mundo. Então, isso que a gente tem que fazer também, junto com a educação, se numa sala de aula tiver dois ou três ou quatro, sei lá o quê, a diretora tem que chegar e fazer um trabalho, a professora tem que explicar para ele, não é porque ele tem isso que ele pode fazer alguma coisa, não é por isso que ele pode ir no banheiro de mulher, ou ele tem que, se ele é homem, se ele é o que, se for homem, vai no banheiro dos homens, fecha a porta lá, faz seu negócio, sai, né? Igual hoje, você vai nos botecos, hoje tem um banheiro só, aí fica um de fora. Eu fui no banheiro com a minha esposa num boteco lá em Brasília.
Para concluir, vereador.
Concluindo, tinha dois banheiros só. Aí ela entrou e eu peguei e fiquei na porta. Aqui não entra ninguém mesmo. Quem entrou cai no cacete. Porque não vou deixar minha mulher fazer alguma coisa lá com outro homem lá dentro. Quer dizer, como é que a coisa está começando o direito de liberdade muito grande? Então tudo tem que ser muito bem estudado. E nós, como seres humanos, como legislador, temos que achar uma solução para que tenha uma educação puxada a eles, para que eles, as pessoas que usam desse tipo de sexo, né, sejam mais orientadas a não ser constrangido. Se você entrar num banheiro, tá lá, na verdade, né? Normal, você mesmo sendo gay, entrar no banheiro de homem, ninguém vai te falar nada. Agora, se você entrar lá, requebrando, não sei o quê, e vai lá no banheiro onde está mijando, cara, aí fudeu, né? Desculpa aí, muito obrigado.
Só comunicar a todos os vereadores, vereadoras e os funcionários que daqui a pouco o almoço vai ser servido lá na cozinha, para ninguém sair. Assim que terminar a votação, nós vamos lá para o almoço. A vereadora Simone Ribeiro pediu a palavra por um minuto, vereadora.
Serei breve. Só voltando aqui, né, na discussão dos projetos do vereador Waldson, parabenizar e dizer que também anotei aqui políticas separativas, né, vereador Waldson. E é uma pauta que é muito cara para todos nós, que é deficiência, é pessoa com deficiência. E dizer também que eu já fiz indicação para essa casa sobre a solicitação do censo de inclusão. Estou escrevendo no gabinete um projeto de lei, já adianto o convite para todos os vereadores assinarem, porque nós precisamos saber onde estão essas pessoas. Acho que o respeito começa daí. Onde estão essas pessoas com deficiências, essas crianças, essas famílias, né? E também corroborar com a discussão do autoconhecimento. Nós sabemos que o ser humano é uma seara bem complexa. E tudo que a gente falou aqui, trazemos para nós a responsabilidade de realmente falar sobre essa temática como... Oi? Sim? Realmente, o ser humano é uma caixinha de surpresas, nós somos seres únicos, especiais demais, no entanto, nós precisamos colocar mais discussões sobre o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, né? E realmente atuar dentro dessa perspectiva aqui também como discussão. Então, parabéns a todos os vereadores por trazer essa temática.
Uma parte, vereadora?
Sim, vereador.
Rapidinho. Uma palavra muito importante, duas, na verdade, inteligência emocional, que a Kátia comentou, e a senhora especialista nisso, talvez fosse um primeiro passo para uma solução, até para essa questão da inclusão, seja ela em relação às pessoas com deficiência, sejam as questões de gênero, talvez um primeiro passo. E temos um projeto de lei aprovado aqui na Câmara, de autoria aqui do vereador Marcos Goulart, que trata disso, de trazer projetos que já existem para a educação, trabalhando essa temática da inteligência emocional. Por que não começar a pensar em colocar em prática? Aproveitar os projetos do vereador Valdes, professor Valdes, para trazer essa discussão, não é não, professor? E eu acredito que seria um ganho muito interessante. Na escola da minha filha, hoje tem matéria sobre isso, sobre inteligência emocional, e ela, desde os 4, 5 anos, ela já trabalha isso na escola. E com certeza tem um grande ganho em relação a isso.
E imagina, para finalizar aqui rapidinho, imagina, Valdson, a gente sabe que nós somos pessoas humildes que viemos de escola pública, e a escola foi um ambiente desafiador para nós que somos humildes, digamos assim, financeiramente, etc. Que os nossos pais não tiveram estudo, inclusive orientação. Imagine pais com filhos com deficiência e que também não têm instrução. Então, realmente é o motivo. Eu quero aqui aproveitar para parabenizar o presidente dessa casa atual, Marquinhos. Eu fui até o seu gabinete, parabenizei, porque hoje a pessoa com deficiência tem acesso. E tudo que toca no deficiente físico de Formosa, e a gente vê como solução efetiva, porque falar é muito fácil, eu quero ver fazer. Então você está de parabéns, não posso deixar de te parabenizar. E todas as outras ações de inclusão, você tem assim, total gratidão, respeito e apoio dessa vereadora.
Vereadora, nosso próximo passo é uma plataforma de um elevador para os deficientes lá para dar acesso aos gabinetes lá de cima.
Aí sim.
A faculdade Univer, tivemos lá, e eles contrataram um elevador moderno de uma empresa de São Paulo por R$74 mil. E nós vamos com transparência, a todos os nossos atos, vamos comunicar a todos os vereadores. Isso é a nossa prioridade número um, para a gente trazer a todos aqueles que têm algum tipo de deficiência para dentro dessa casa, para dentro dos gabinetes, para a gente discutir políticas de inclusão. E essa será a nossa meta número um na nossa mesa diretora. Já estamos conversando com todos os nobres colegas para a gente dar essa transparência.
Quero te parabenizar, presidente, porque, vereadora Simone, quando a gente vê a motivação das pessoas, a gente se conecta com essa motivação. Eu estive visitando o novo diretor da UNRV, quando eu vi o elevador... Na hora, eu conectei, eu falei lá na Câmara, dava certinho para pôr isso aqui. Eu falei, é caro? Tem projeto? Quanto que custa? Aí ele foi me falou, eu falei assim, pois eu vou ligar para o presidente agora. No outro dia, Marquinhos já estava lá, já pegando o projeto, olhando a estrutura. Então, parabéns, presidente. E é isso, a gente junto vai construindo esse caminho para acessibilidade e inclusão.
Muito bacana, e a gente sempre diz que existe uma diferença entre chefe e líder. O líder, ele influencia. Então, que essa liderança desse ano influencie todas as pastas municipais para também fazer o mesmo. Porque não dá para deixar, por exemplo, um Dino da ADFO jogado sem estrutura para atender a comunidade PCD do nosso município. Então, quando você dá esse start num projeto de propositura efetiva, você incentiva outras pessoas. Então, parabéns.
Para passar aqui a palavra para o Dr. João, para nós iniciar a votação, só comunicar a todos os vereadores que amanhã nós solicitamos uma agenda lá na Saneago, a mesa diretora falar com toda a parte técnica da Saneago. E eles entenderam, o Lindenberg e o Betim, que eles queriam vir aqui na Câmara. E aí está marcado amanhã, 15 para 8 da manhã, a gente receber toda a questão da Saneago, e com esse tema Bezerra, JK e Santa Rosa, seria bom a gente conversar com quem entende de problema de água. Então todos os vereadores estão convidados amanhã às 8 horas da manhã para a gente receber o pessoal da Saneago para a gente fazer uma discussão. Eu quero convidar todos, independente de ser mesa diretora, bancada da oposição ou situação, para a gente estar lá, para a gente fazer esse diálogo, amanhã, 8 horas da manhã, na presidência dessa casa, receber toda a diretoria da Saneago. Com a palavra, Dr. João Batista, para a gente entrar em processo de votação. O senhor não queria falar?
Já falou.
Eu peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos, dos dois projetos, dos três, 21/22, 43/22 e 44/22.
Projeto de lei em segunda fase de discussão e votação, projeto de lei 21/22, projeto de lei 43/22, projeto de lei 44/22, de autoria do vereador professor Waldson José. Como vota o vereador professor Waldson José?
Vereador professor Waldson José, vota sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Eu quero aqui cumprimentar o doutor João Marcelo, cumprimentar o doutor Lei Dourado, que muito nos honra com a presença dos senhores aqui hoje nesta casa. Caminhando o meu voto, eu quero parabenizar o vereador Waldson por essa propositura. Vereador Waldson, enquanto você estava fazendo aí a defesa dos seus projetos, acaba de chegar para mim aqui uma solicitação de ajuda lá do sítio do JK, de uma criança que tem DAN. Eu não sabia nem que existia esse DAN, né, que é deficiência de atenção moderada. E ela teve muita dificuldade, vereador, o ano passado, para acompanhar os demais alunos, e esse ano está acontecendo a mesma coisa. O atendimento que ela teve, ela não conseguiu o neuro aqui, ela partiu para o particular em Brasília, do particular ela foi para o público em Brasília, e hoje ela briga por uma vaga no neuro aqui em Formosa. Por isso, doutor João, a importância que nós tivemos no debate anterior com relação às informações que nós precisávamos ter, como que seria para conseguir para que nós pudéssemos conseguir um atendimento médico, um atendimento médico para essa criança, para que ele pudesse dar continuidade nos estudos e acompanhar, pelo menos de perto, a turma, que está ficando muito atrasada por falta de um acompanhante em sala de aula. Então, devido, né, a esse projeto que você apresentou hoje, esses três projetos, né, e aquele requerimento, a gente vota sim nesses projetos com muito prazer, viu, vereador? Para mim é uma honra muito grande estar fazendo parte aqui hoje nessa casa da votação desses projetos que vai fazer uma diferença enorme na vida dessas nossas crianças no futuro. Essas crianças que são portadoras dessas deficiências e que nós temos hoje a obrigação de fazer algo em prol dessas crianças, como vereadores que somos deste município. Parabéns, vereador, o meu voto é sim.
Só lembrando que estamos votando os projetos em bloco. Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador, a vereadora Simone Ribeiro?
Parabenizo mais uma vez, vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Parabéns, vereador Waldson José, voto sim.
Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Caminhando meu voto, quero parabenizar o vereador Waldson José pelas proposituras, com certeza voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Parabéns, vereador, pela propositura do projeto. Eu ia fazer um comentário, mas se estendeu tanto que até me perdi no meu raciocínio, o que eu ia falar. Mas vou deixar só um recadinho, só um minuto. Eu fiz esse post na minha rede social e assim foi um dos que mais bombou. Acho que muitas mulheres se identificaram, falando até do lado emocional e da culpa, né, às vezes, de nós, mãe, com os nossos filhos. Esperam que as mulheres trabalhem como se não tivesse filhos e criem os filhos como se não trabalhasse. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão, vota sim.
Vereador João Batista, vota sim também nos três projetos.
Projeto 21/22, 43/22, 44/22, do vereador Waldson José, aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução 5/22 em segunda fase de discussão em votação.
Projeto de resolução, vereador João Batista, projeto de resolução número 5/22. Institui a Frente Parlamentar de Estudos e Ações em Prol da Saúde Pública no âmbito do município de Formosa.
Vereador, pode fazer.
Então, primeiramente, queria já agradecer a aprovação e a realização da nossa Frente Parlamentar pela causa autista aqui no município de Formosa. Foram ótimos debates ao longo do ano. Esse ano gostaria que ela fosse reativada, a gente tivesse aí uma nova diretoria, se possível, e que os vereadores que já abraçaram a causa continuem abraçando, e eu acredito que os outros vereadores também vão querer participar, para que a gente continue trabalhando e trazendo benefícios para essas, para as pessoas que dependem de políticas públicas para esse acolhimento, essa inclusão das pessoas com transtorno de espectro autismo aqui no nosso município. E falar agora de uma nova frente que tem como objetivo trazer a população para discutir a saúde pública no nosso município, as deficiências, as necessidades, a visão da população em relação a essa questão aqui. E nada melhor do que uma frente parlamentar voltada para atividades nesse sentido, da qual eu espero que não só os colegas aprovem a lei, como também queiram participar de uma frente parlamentar para discussões amplas e frequentes a respeito das dificuldades que a nossa população tem enfrentado no acesso à saúde pública aqui do nosso município. Então, peço a todos a aprovação do projeto de resolução e fique à vontade para colocar a votação, presidente.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos no projeto 5/22.
Projeto de resolução em segunda fase de votação e discussão. Projeto vereador João Batista. Projeto de resolução número 5/22. Como voto eu voto a favor do projeto. João Batista vota sim no projeto. Rapidinho. Calma. Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Parabéns, doutor João. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Hélio de Laxi Chegou?
O vereador Hélio de Laxi Chegou vota sim.
Como vota o vereador Conde Paiva? Sim. Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Parabenizo a propositura e voto sim.
Doutor, o voto do vereador Conde não foi registrado, não, porque precisa ser falado no microfone.
Aí ele fala alto. Não
vai sim.
Falar. Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Parabéns, vereador Dr. João Batista, pela propositura. Voto sim.
Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Valdson José?
Caminhando meu voto, parabéns, Dr. João Batista. Ainda mais quando você estuda esses dados, quando você faz esse levantamento de dados, você sabe onde está e que ações podem ser tomadas para chegar no atendimento, né, onde vai prevalecer, né, a qualidade de vida das pessoas. Parabéns e com certeza eu voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Parabéns, doutor João, pela propositura e, antemão, já lhe falo que quero participar ativamente dessa frente parlamentar, compondo aí com o senhor os membros da frente parlamentar aí. Meu voto é sim.
Obrigado, vereadora. Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cieto Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Voto sim. Oi, voto sim. Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão, vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. O último projeto, projeto em terceira fase de discussão e votação, projeto 87/22, em discussão. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto 87/22, de autoria do vereador Luciano Martins.
Projeto em terceira fase de discussão e votação, projeto de lei ordinária, autoria do vereador Luciano Martins. Projeto de lei ordinária número 87/22 dispõe sobre a criação do projeto Música ao Vivo na Praça, no município de Formosa, Goiás.
Com a palavra o vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, meu bom dia. Somente agradecer aos colegas que têm votado, né, na primeira e na segunda fase. E agora na terceira fase, agradecer a vereadora Simone pela emenda do projeto. Ficou melhor ainda o projeto. Era isso. Obrigado a todos.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Só colocar uma coisa que a gente está tentando colocar em prática lá pela primeira secretaria. Os projetos, quando eles forem emendados, eles serão apresentados. A gente teve como iniciativa mandar ao gabinete de cada um dos vereadores o novo texto, porque toda vez que entra uma emenda, altera o texto do projeto, e aí, para que fique claro e cada vereador leia, ou tenha a oportunidade de ler o projeto já emendado, antes dele ser encaminhado, antes de ser aprovado em terceira votação, todos os colegas receberão a prévia do projeto já com o novo texto emendado, antes dessa terceira votação aqui no plenário. Então, prosseguindo a votação dos projetos, projeto número 5/22, de autoria. Projeto de lei ordinária 87/23, em terceira fase de votação e discussão, do vereador Luciano Martins. Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Justificando meu voto, quero parabenizar o vereador Luciano Martins por esse projeto Música na Praça. Vereador, música é arte, é cultura, é alegria, diversão e dinheiro também, né? E dinheiro também para alguns aí que se destacam, né? Então eu voto com muito prazer nesse seu projeto. Vereador Wellington, se chegou, vota sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Justificando meu voto, o projeto é bom, mas acho que não há emenda, tem tanto tempo, né, fica um recesso aí, autoriza a secretaria a emprestar os aparelhos que lá tem, o saxofone, então. Mas aí, até conversando com a secretaria, porque é o seguinte, emprestar para aprender numa escola, está tudo certo. Agora a pessoa vai lá, pega um saxofone, que é da prefeitura, que é de todos, né, para fazer um show ali, outro show acolá, e esse é claro que vai sumir. De todo jeito, eu vou votar a favor, mas eu não sou contra da prefeitura ficar emprestando os aparelhos, né? Não é aparelhos, né? Os instrumentos musicais para todo mundo que for dar um show. Eu vou dar um show ali, pego isso, vou dar outro show lá. Entendeu? Então tem que ser uns programas que a prefeitura faça, por exemplo. Esse programa que está sendo feito, show na praça tal. Aí aquele conjunto, aquela coisa que foi lá, que não tiver o aparelho, vai lá na secretaria, pega os aparelhos, se responsabiliza para entregar com tantas horas e tal, porque, na verdade, é como se fosse assim. Eu vou lá na prefeitura e peço uma pá mecânica para fazer um show lá na minha fazenda. Isso não pode. Está gerando dinheiro, gerando não sei o quê. Mas se for um programa que a prefeitura estiver fazendo em prol da cultura, em prol disso, aí tudo bem, pode, não é emprestar. Aí você está fazendo um acontecimento da prefeitura ou então do negócio. Não emprestar um aparelho musical para uma pessoa que vai fazer um show lá não sei aonde, na casa de Zé Fulano. Aí isso eu sou contra. Mas o projeto dele é bom, eu vou votar a favor, mas com esse questionamento. Meu voto é sim.
Só lembrando que já estamos na terceira fase de votação e discussão e no momento não cabe nem colocar emenda, nem questionar as emendas que já foram apresentadas. Tranquilo. Tranquilo, nosso decano. Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, parabenizo o vereador Luciano Martins, agradeço a generosidade, né, de colocar nossa emenda em votação e dizer que a emenda realmente é plausível porque dá a oportunidade do município utilizar os equipamentos que já tem. O critério é a gestão de como utilizar. Meu voto é sim.
A senhora vota sim no projeto emendado, não é isso? Tá. Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Parabéns, Luciano. E com certeza eu gosto de um sonzinho, rapaz. É bom. Voto sim.
Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Valdson José?
Vereador Professor Valdson José, encaminhando meu voto, parabenizar o vereador Luciano. Música é arte. A música tira a pessoa do lugar comum e eleva para um outro patamar. Então, aí, em defesa da cultura, da arte, do município, e também esse circuito, né, que gera também o ganho econômico. Com certeza eu voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta Brito, vota sim.
Como vota o vereador Cieto Sacolão?
Encaminhando meu voto, parabenizar o Luciano Martins, porque na nossa cidade, em qualquer lugar do distrito, tem tanta gente profissional, às vezes não tem condições de ter o seu instrumento. Ele vai ter que ter responsabilidade de pegar com a secretaria e assinar um termo de responsabilidade para poder devolver o instrumento igualzinho ele pegou. E é dar oportunidade para aquelas pessoas que tantas vezes quer fazer mostrar o seu talento numa praça, não tem condições, não tem nenhum instrumento. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, parabéns, vereador, pelo projeto. Geralmente quem toca música ao vivo tem instrumento com violão ou guitarra, né? Agora a parte sonora que seria doada pela prefeitura, a propagação do som. Mas geralmente esse profissional tem esse instrumento, né? E se não tem, não custa nada a prefeitura oferecer. Com certeza meu voto é sim e estou esperando o projeto da bandeira, viu, vereador?
Como vota o vereador Índio de Assis?
Oi, voto sim.
Vereador João Batista, vota sim.
Projeto do vereador Luciano Martins, aprovado por unanimidade dos presentes. 15 projetos aprovados e 2 foram retirados de pauta porque os autores não estavam presentes. Volta na pauta de amanhã. Passamos agora à fase do tema livre, tendo o primeiro inscrito, o vereador Cieto Sacolão.
Já se passa do meio-dia, meio-dia e 35. Não quero tomar muito espaço dos meus 10 minutos. Única coisa, senhor presidente, vereadores, sabendo que amanhã a gente vai ter essa conversa com o pessoal da Ceneago, mas eu quero só deixar aqui 3 áudios para todos ouvir aqui, se o senhor me permitir, presidente, do morador lá do distrito de JK. Então, eu queria que vocês ouvissem com carinho e atenção, porque é desesperador.
Calma aí. Agora vai.
Bom dia, gente. Tudo bem? Nossa Senhora. Pelo amor de Deus, ninguém fala mais nada dessa água, não é? Será que todo mundo morreu para não falar mais nada da água? Porque não tem condições, não. Não tem condições do que está acontecendo, não. Pelo amor de Deus. Eu vou até olhar que dia hoje. Hoje é 7, é? Pois é, já tem um mês e 15 dias, mais ou menos. Dá para completar 2 meses sem água. E esse prefeito não resolve nada. Pelo amor de Nossa Senhora, ai meu Deus, eu vou te falar, é complicado, viu? É complicado ficar aguentando uma bucha dessa aí, viu? Não tem lógica, não. Ele nem podia pelo menos falar. Vai no grupo, abre essa boca, fala alguma coisa, fala. Não basta ficar mudo, não. Pelo amor de Deus, a gente vai e a gente perde até a paciência.
Mais um aqui, calma aí.
Ou será que está esperando acontecer um acidente com alguém lá e pegar água nessa pista? É muito complicado, viu? E as pessoas passando o que está passando aí Se você ficar calado, só se tiver sangue de barata, porque o resto não dá pra engolir calado, não. Vou colocar aqui no grupo aqui, pedindo a alguém que tiver um caminhão-pipa aí. Podia fazer essa misericórdia, vir aqui botar água. Pelo menos as pessoas encher pelo menos balde pra não estar nessa pista. Porque a Ave Maria cheia de graça, viu? Eu confio de Deus que tiver um caminhão-pipa aí. Vem até aqui que a gente dá um jeito de conseguir água doce pra encher esse pipa. Vai de rua em rua pra as pessoas pelo menos encher vazio de beber. Porque essa água é só pra beber mesmo. Ai.
Pois é, gente, aqui é uma moradora lá do Distrito JK, todo mundo conhece ela. Eu tomei a liberdade de colocar esse áudio que ela me mandou, né? E para vocês verem o desespero dela. Ela não está falando só para ela, não. Ela está falando para a comunidade todinha. Ali é quase 3 mil pessoas, se passa de 3 mil pessoas. Não está falando só para ela, não. Então o desespero dela é o desespero de todos ali. Tomara que amanhã a gente traga uma resposta boa para esses moradores lá do Distrito JK. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Trovão. Chame lá o Jacques. Enquanto ele não chega, que ele é o próximo inscrito, a doutora Milena pediu para trazer um convite a todos os vereadores e vereadoras da campanha Advocacia Sem Assédio. O evento acontecerá dia 16 de fevereiro, quinta-feira, às 19 horas, na sede da OAB de Formosa. Passo esse convite a todos os gabinetes dos vereadores. Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Presidente, nobres vereadoras, nobres vereadores, por presente aqui, quero cumprimentar aqui o doutor Eli Dourado, parceiro de muitos anos, deputado por 3 mandatos. Seja bem-vindo a essa casa novamente. E ao doutor João Marcelo também, todos presentes aqui. Presidente, nobre vereador, quero falar para vocês de uma reunião que eu fui convidado de última hora, na sexta-feira. Informei ao presidente Marquinhos que ele queria agradecer ele, que na ocasião eu estava sem carro, meu carro estava na revisão, e ele conseguiu transporte para mim participar dessa reunião, junto com a prefeita Débora Domingues, de São João da Aliança, e fui convidado também pelo vereador Carlinho do Paraná. Uma reunião muito produtiva com o novo presidente da Goiânia, o Lucas Visotto, né? E primeira vez no parlamento, que eu estou desde 2017, que eu vi um presidente da Goinfra vir em período de chuva. Pra vocês terem uma ideia, ele veio para o São João da Aliança, desceu a serra, eu acho que ele ficou uma hora e meia atolado lá, sentiu na pele, porque várias vezes o governador veio, mas veio de helicóptero, veio de, né? E ele não, ele veio de carro, junto com a prefeita e com alguns vereadores de São João. Tive o privilégio e o prazer de participar da reunião no almoço lá no bar do Carlinho, né, no município de São João. E representei toda a Câmara Municipal aqui, de Formosa, né, na pessoa do presidente, que me pediu para ir lá e representar, já que eu tinha sido convidado. Não pude convidar os demais vereadores, que foi um convite de última hora. Fui informado 2 horas antes da reunião, e o presidente conseguiu se virar e me arrumar um carro, né? Tive alguns transtornos, que o pneu lá do carro estourou. Ficamos 4 horas lá para trocar, porque não tinha chave, mas, graças a Deus, foi uma reunião produtiva. Levei todas as demandas na JO 116, nas demais JO do município Formosa. Gostei muito da fala do presidente, né, do Lucas. Falou que já está, inclusive, a pedido nosso, meu e dos demais vereadores, já está uma patrulha na JO 484, aquela que liga de João Garalim para o confinamento, dia 458, e já está uma na C16 fazendo paliativo. Porque ele deixou bem claro, vereador, não dá para a gente levantar a JO agora, fazer o escoamento da água, o levantamento e baloar, porque com o período de chuva não dá. Então, fazer aqueles paliativos de emergência nos pontos de atoleiro e jogando cascalho. Inclusive, na sexta-feira eu presenciei que eu vim de lá, eles patrulharam a região lá, não jogar cascalho, deu um transtorno, mas me parece que ontem eles voltaram lá, estão corrigindo.
Uma parte, vereador.
Pode, está cedido aí.
Parabéns, Trovão, pelo seu empenho e dedicação de sempre com relação a essas estradas aí da zona rural. Eu, na oportunidade que eu recebi alguns vídeos, e o senhor até participou no programa da rádio, eu estive lá na Goinfra. Mas, infelizmente, naquele dia, a resposta que nós tivemos foi que era inverídica as informações que eu, o senhor, o vereador Mundim, estava levando até a Goinfra, e que o transtorno todinho era nas vicinais do município. Então, assim, o Ítalo, que é o responsável, e eu vou nominar, porque é dele a responsabilidade de informar a secretaria sobre essas estradas aqui dessa nossa região, disse que não correspondia à realidade. Assim, eu achei desrespeitoso, e quero pontuar isso publicamente, porque quando ele fala isso, ele nos expõe publicamente também. Então, assim, essa casa não brinca de trabalhar. A gente está lá trabalhando. Se a gente saiu daqui e foi lá reivindicar, é porque nós recebemos fotos, recebemos vídeos, reivindicações. As crianças que já tinham um trabalho enorme de ir para a escola, acordando 2 horas da manhã para ir para a escola, quando o ônibus passa. Então, assim, parabéns. Eu me sinto representada pelo senhor quando o senhor está nessa frente aí, você entendeu? E o que precisar de mim, conte comigo, porque essa briga também agora é minha, porque eu me sentia afrontada. Eu não gosto. Se nós estamos lá, o ofício está lá, as fotos, tem vídeo, por que fica questionando? É nós que estamos aqui na linha de frente. Chega primeiro, é para nós aqui. Então, assim, parabéns. E essa foi a forma de reconhecer que o problema existe, está crônico e precisa ser resolvido. Parabéns, obrigado.
Uma paz, Trovão, vereador.
Obrigado, vereadora. Pode, Simone?
Sim.
Pode falar.
Também quero te parabenizar. Recebi um convite também de última hora para essa reunião. Não pude, mas fiquei muito feliz de saber que você esteve lá, tendo em vista a sua luta, né, de anos. A gente fala que chegou agora, é o que eu sempre digo, são 2 anos de mandato e a gente está inteirando agora da dimensão das problemáticas, né? E realmente a GO 116, eu acredito muito, a gente conversou sobre isso, eu acredito sim na evolução de Formosa. Formosa pode muito mais do que ela tem mostrado que pode. É só ter iniciativa e boa vontade. E eu reforço, eu não sei, a dimensão da conversa entre a Goinfra e as GOs, mas eu falo das vicinais. As vicinais do nosso município precisam, sim, de atendimento. Hoje mesmo levei demanda para a Secretaria de Infraestrutura. O município não pode eximir da responsabilidade das vicinais. Estive lá no Projeto Paranã, estarei mais evidente lá ainda, em outras vicinais, a gente sabe. Vamos cobrar da Goinfra, sim, mas vamos cobrar a líder de governo, vereadora Cátia, as vicinais. Elas estão, sim, precisando de ajuda, de apoio aí da nossa vereança. Obrigada, vereadora.
Obrigado, nobre vereadora.
Vereadora, era importante, vereador Trovão, e a vereadora também, que está fazendo essa pontuação, da gente indicar, especificar, porque a nossa zona rural ela é muito grande. Né? Então, assim, a gente cobra
7.200 quilômetros.
Sim, aí quais são os pontos mais críticos? Porque pontos críticos nós temos muitos. Quais são, onde estão os pontos mais críticos? Pontuar isso para a gente ver se a gente faz essa ponte aí para tentar resolver, pelo menos emergencialmente, essa questão. Teve também, vereador Simone e vereador Trovão, a problemática de que os maquinários ficaram sem poder trabalhar alguns meses por determinação do Ministério Público. E ainda estão. Então, a secretaria está enfrentando essa dificuldade e está contando com o maquinário do Estado para poder atender também algumas vicinais do município.
Aí agora eu vou trazer a pauta aí do edital de chamamento público. Nós sabemos que ainda está em trâmite a entrega das 31 tobatas motocultivadoras e tratores oriundos de recurso do Tião Caroço, do Paulo Trabalho, a meu pedido, 2 tratores, do vereador Marquinho e outros vereadores. E a gente sabe que agora está sendo feito o processo certo, correto, que é via Ministério Público orientou, e hoje eu vejo que a secretária de Agricultura, juntamente com o Executivo, tem estabelecido essa chamada pública. É por isso que travou a entrega desses equipamentos, mas é mais uma seara aí que a gente tem que trazer a discussão. Tem equipamentos sendo inutilizados, tem equipamentos sendo, infelizmente, o bem público utilizado de maneira errônea, e é sim uma questão que a gente precisa trazer para cá.
Obrigado à nobre vereadora por tanto contribuir com a fala. Em questão dos tratores, vereadora, eu parabenizo aqui a secretária de Agricultura, a Michele. Ela recolheu esse maquinário que estava em uso inadequado, que eu mesmo denunciei aqui por várias sessões, vocês são prova disso, que havia pessoas obtendo lucro com máquina pública. Então, a Secretaria de Agricultura recolheu esse material, vai relocar ele novamente, dentro da lei e tudo. Agora, em questão das máquinas, dando adendo à fala da vereadora Kátia Rodrigues, Kátia, eu já conversando com o prefeito, com o secretário Trela, vai ser feito duas equipes só, que foi um requerimento meu do vereador presidente Marquinhos Araújo, em 2021, para que faça só duas equipes, e não espalhe máquina na Dona Rural, que não resolve. Então, nós, vereadores, temos que colaborar e respeitar o cronograma. Quando tiver as duas equipes vindo no sentido do cronograma, o vereador não ir lá, não atentar o prefeito, não pedir para tirar a máquina, duas máquinas, polir, então, vamos respeitar o cronograma, que vai chegar onde o vereador precisa, onde ele tem a demanda dele. Então, está sendo feito uma nova licitação de 16 caminhões. Eu até tenho uma máquina no Vale Esperança, está parada, porque eu pedi para parar de patrolar, que tem a patrola, mas não tem o caminhão para jogar o cascalho. Então está lá a máquina lá, mas assim que for feita a licitação dos caminhões, vai voltar o serviço. Que a prefeitura tem 4 patrolas operantes, em perfeito estado, não é isso, vereador Com? Então, vai ser montado 2 equipes, cada equipe com 2 patrolas, 5 caminhões, acho que uma pá mecânica e uma reta, que eu acho que é o suficiente. Uma para trabalhar no eixo principal, uma patrulha, e a outra nos galhos. Né? Porque, por exemplo, que a região lá, Vale Esperança, Florinda, Água Viva, Miguel Caetano, Projeto Paranã, Aprocan, Banco da Terra, tem 12 anos que não arruma aqueles eixos. 12 anos. Realmente a situação do pessoal é precária, porque eu acompanho de perto. Como eu falei, eu conheço os mais de 7.200 quilômetros da zona rural. Lógico que eu não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas com certeza essa briga não é só minha. É muito bom mais vereadores e vereadoras virem juntar com a nossa causa, né, Clésio? Juntos são mais fortes. Então, são essas minhas palavras aí. Encerro aqui para não ocupar muito tempo aí.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, primeiramente aqui quero parabenizar o vereador Marquinhos, nosso presidente, pelas mudanças que tem feito na casa, tem surtido muito efeito e efeitos positivos. Isso é muito bom, vereador, que o senhor continue assim, com essa transparência, com essa lisura, que eu tenho certeza que o senhor vai fazer em todo o seu mandato frente à presidência. Uma presidência muito democrática, isso é muito importante para o crescimento do parlamento, precisamos disso. Eu mais o vereador Truvão, tivemos essa semana reunidos junto com o executivo, com o Cinfrefó e os servidores da saúde e dos operacionais. Para a gente, nós estávamos conversando aí, já é uma conversa antiga que a gente tem aí junto os servidores, o executivo, a questão do plano de carreira dos servidores, são 42 classes. O jurídico da prefeitura já deu ok para o projeto que o Simprefó elaborou e mandou, e agora o prefeito só está aguardando o RH terminar de formular o impacto financeiro para ver se a folha vai comportar. Então, a folha comportando, vai vir aí esse projeto para a gente. É um estudo minucioso, porque ele é feito manual de 1 a 1 e são 42 classes, então é muita coisa. Mas eu penso que logo, logo, acho que não mais tardar aí para março, a gente já vai ter uma resposta, ou para sim ou para não. Né? Depende aí do financeiro, do impacto financeiro, se vai comportar a folha. Então é isso, quero desejar a todos aí um excelente início, reinício, né, no ano parlamentar, que seja um ano muito produtivo para todos os vereadores. Presidente, eu vou ter que me ausentar um minutinho, tá bom? Mas eu volto.
Estamos encerrando já. Obrigado, Roberto, pelas suas palavras. Eu quero contar sempre com o seu apoio, para você me ajudar a orientar, que é o que você está fazendo sempre. Estou com o telefone ligado, à disposição para ouvir a experiência que a senhora adquiriu durante o tempo que a senhora passou na presidência dessa casa. Não são dias fáceis, mas nós, a partir do momento que nós escolhemos esse desafio, nós
estamos aí. A família que o diga, viu, Marquinhos? A ausência é grande.
E aí eu preciso de... eu quero ser mais transparente possível, mais democrático possível, ouvindo a todos, e a gente ajustar as nossas ações, sempre comunicando com todos. Na quinta-feira passada, eu disse que na próxima quinta-feira nós iríamos convocar uma sessão extraordinária para não ficar em cima da hora, a toque de caixa, sem parecer técnico, vamos organizar, a pauta já está no grupo dos vereadores, da extraordinária de quinta-feira, dá tempo de todo mundo ler os projetos, para chegar na hora da votação, todo mundo votar conforme a sua convicção. Amanhã, às 9 horas, nós teremos a sessão ordinária, amanhã, às 19 horas, teremos a sessão solene de entrega de moções, e na quinta-feira, 9 horas da manhã, a sessão extraordinária. Dois vereadores já justificou que não vai poder estar na quinta-feira na extraordinária. A vereadora Simone tem um outro compromisso e algum outro vereador disse para mim que não vai poder. Mas não tem problema a ausência. Mas estamos sendo o mais democrático possível para atender a todos. Então, nós queremos comunicar que abrimos um processo de licitação para compra de 2 veículos. Na sexta-feira foi feita a licitação, compramos, adquirimos 2 Cronos para atender os gabinetes, atender a demanda dos funcionários dessa Câmara, quando precisarem de ir a Goiânia, a Brasília, fazer curso, nós precisamos de dar agilidade no trabalho dos vereadores. Então, em breve, esses carros estarão aí, emplacados, com seguro, para atender a demanda dos gabinetes. A presidência se encontra agora na parte de baixo. Nós levamos a primeira secretaria, junto com o Diogo e a sua equipe, para dentro da sala do Dr. João. A primeira secretaria hoje trabalha todos juntos, porque tinha uma certa dificuldade, um ficava no lugar, o outro no outro, e agora estão todos juntos lá na primeira secretaria. A primeira secretaria está funcionando onde era a presidência lá em cima. E nós estamos a presidência lá embaixo para melhorar a acessibilidade e fazermos uma sala de reunião maior, quando precisar de resolver e reunir com mais pessoas lá nos comporta. Vamos também, anexo ao gabinete da presidência, criar uma sala de reuniões das comissões, porque nós queremos reunir periodicamente com todas as comissões, para nós darmos agilidades a todas as comissões. Já falei do elevador, a reforma dessa Câmara. Voltamos a estartar esse projeto em breve. Nós precisamos de reformar, porque tem muita coisa aqui que já está ultrapassada, principalmente o plenário. Vamos também sentar e estamos organizando a Câmara Itinerante para nós fazermos no distrito, nos bairros mais afastados, para nós fazermos, se o povo não vem nessa casa, nós vamos até eles. Esse é um projeto interessante que a mesa diretora, junto com os demais, estamos elaborando para a gente fazer. Estamos também em discussão para a gente melhorar o regimento interno e a lei orgânica. Nós estamos abrindo uma comissão para dialogar sobre isso e vamos reunir todos os técnicos dessa casa, juntamente com o jurídico, para a gente melhorar a questão do regimento interno, que é um regimento já meio defasado e que muitas vezes a gente nem sabe qual que a gente vai seguir. Se é o artigo 90 ou se é o 180, porque no 90 fala uma coisa, no 180 fala outra, a mesma coisa, só que de forma diferente. O senhor quer falar, doutor João? Com a palavra o primeiro secretário.
Senhor presidente.
A senhora quer como tema livre, eu vou ficar como explicação pessoal.
Tema livre. Rapidinho, primeiro parabenizar o presidente, Marcos, Marquinho, o que você precisar, você sabe, pode contar comigo. Estou muito ansiosa pela construção de um novo regimento interno, porque eu acho que vai ter que haver uma nova construção, porque o que está, ele ao mesmo tempo que ele é permissivo, ele é omisso, ele é conflitante com a lei orgânica do município. E aí eu estava conversando esses dias aqui dentro da casa e alguém disse assim: ah, doutora, a senhora vai caçar confusão, querer mexer nesse regimento interno, vai caçar briga, não sei o quê. Não penso assim, não. Eu acho que nós estamos aqui para construir. Se tiver que alterar alguma coisa da lei orgânica do município, nós vamos atrás do prefeito, sim, para fazer essa alteração, porque precisa funcionar. Se nós queremos obedecer e respeitar um regimento da casa, ele precisa estar de acordo com as nossas aspirações, está de acordo com o que essa casa necessita. Está retrógrado, está obsoleto, está omisso, às vezes é permissivo, às vezes é contraditório. Então, é um regimento que atualmente não atende, presidente. E o senhor pode contar comigo, no que eu puder ajudar para que essa reformulação, essa reconstrução do regimento interno seja feita, eu vou ter uma honra de participar e o maior orgulho de dizer que esse regimento interno foi refeito com a minha participação e com o que eu posso contribuir aqui com essa casa. E uma outra informação que eu quero deixar é que chegou aqui com relação ainda àquele requerimento, né, das questões do atendimento psicológico, chegou a informação para mim que quase todas as unidades básicas de saúde têm esse atendimento. Esse atendimento ele precisa ser marcado na Secretaria Municipal de Saúde e não há fila de espera. Nesse momento, não há fila de espera para atendimento psicológico no município. A pessoa precisou do atendimento, ele vai na atenção básica da secretaria, no departamento de atenção básica, se inscreve e diz que eu preciso do atendimento, ou o familiar diz eu estou precisando de atendimento para fulano, não tem fila de espera.
Psicológico, eles, né?
Psicológico. Psicológico. Tá. Atendimento com as psicólogas. Obrigada, senhor presidente.
Vai falar, doutor João? Gente, com a palavra, doutor João Batista, na explicação pessoal.
Então, vamos lá. Algumas coisas nós vamos mudar. Não que eu me sinta melhor do que os antigos primeiros secretários, eram ótimos primeiros secretários, mas a gente vai trazer algumas coisas do regimento que a gente acabava não levando muito em consideração. A primeira delas é em relação à valorização das comissões temáticas. Então, se o seu projeto estiver parado, demorando para vir na pauta, pode ser que esteja faltando um parecer da comissão temática. Lembrando que, segundo o regimento, posso estar até equivocado na minha interpretação, parecer negativo da Comissão de Redação e Justiça não arquiva projeto de lei. O que arquiva projeto de lei é ter dois pareceres negativos, seja um da Comissão de Redação e Justiça e outro de uma comissão temática. Se tiver um parecer positivo, o projeto virá à votação. É assim que estamos lá no nosso regimento. Se a senhora quiser depois dar uma lida, a gente senta e conversa, tá? É toda explicação pessoal.
Por isso que
a gente
tem que mudar.
Sentar.
Como é que vai trazer para casa uma coisa que está ilegal, gente?
Então, tá? Mas é dessa forma que está no regimento e daqui para frente será tratado assim. O projeto, claro que o parecer será colocado em votação e todo vereador terá a oportunidade de defender seu projeto e questionar o parecer que venha negativo, nesse caso, em relação principalmente ao parecer da Comissão de Redação e Justiça. Inclusive, os próprios projetos, isso aí o Marquinhos já até fez questão de se antecipar, os projetos de sessão extraordinária também devem ter pareceres. Então, todo projeto que vier, mesmo em sessão extraordinária, tem que ter um parecer, ainda que seja um parecer verbal, o que vai atrapalhar um pouco as nossas sessões extraordinárias, elas vão ficar um pouco mais longas, se a gente não conseguir ter esse parecer previamente. Então, eu já vou solicitar na primeira secretaria.
De quinta-feira, doutor João, já tem todos os pareceres que eu pedi para a Maria Alice desde ontem, ela já está fazendo.
Sim, então vou solicitar a primeira secretaria que encaminhe os projetos para que todas as comissões tenham acesso aos projetos. Se alguma comissão já quiser trazer previamente um parecer pronto para que seja avaliado e lido na primeira votação aqui na sessão extraordinária, agradeceria o empenho de todos. E pedir a todos os colegas de comissão, principalmente os presidentes de comissão temática, que se atentem aos projetos que chegarem, que esse projeto tem que vir respeitando o prazo da apresentação de seus pareceres. Nem todo parecer é votado, mas é necessário que tenha um parecer das comissões para que a gente traga os projetos aqui para o plenário para que sejam votados. Tá? No mais, eram assuntos que eu queria ter tratado aqui com todo mundo aqui no presente no plenário, amanhã a gente traz isso para discussão novamente.
Com a palavra, está encerrando já. Com a palavra, o vereador Conde Paiva. Vamos demorar não, Conde, porque nós temos um almoço, nós temos um compromisso às 14 horas.
Não serei rápido. Não, é só porque a Simone falou no negócio dos tratores, né? E nós estamos com um grande problema, que o difícil é ganhar os tratores e trazer, né? Já está aqui desde setembro e nós não conseguimos entregar, por causa de uma coisa ou de outra. E agora os associados que poderiam ganhar não vêm trazer a documentação para participar. Então quero aclamar a todos que precisam das maquininhas que venham trazer a documentação, porque pelo que eu vi lá, de 29 tratores tobatazinhas que serão entregues, né, os motos cultivadores, mas tem 12 pessoas só que vieram se cadastrar para participar da chamada pública. Então, só quero aclamar, aproveitar que a Simone falou das maquininhas, né,
que é um projeto meu, eu que trouxe os trator, consegui com o Valdo e com o Clésio, a verba do deputado, e queremos entregar, meu. Eles aqui dentro de casa não resolvem. Os outros 25 que foram entregues também, que foi projeto meu também, com o senador Ildo de Moraes, que já me prometeu me arrumar mais coisas. Eu quero o seguinte, eu quero que o trem vai para o... Ah, que fulano não está trabalhando, que fulano não está trabalhando. Mas dentro do barracão vai ficar pior ainda. Então eu só quero aclamar, pedir às pessoas que estão vindo aí, que eles venham pegar a documentação. Porque o que é que está acontecendo? Chega aí, está devendo 200 contos, 300 contos de vive na prefeitura, eles não têm o recurso. Ah, não estou sem recurso e tal. Muitas associações, principalmente as que mais precisam, que as que nunca tiveram, é que estão com esse problema, porque nunca tiveram nada e agora foram convidados a ter e eles não têm a situação delas em dia. Então, acho que conforme nós vamos ter que aumentar esse prazo para a documentação. Então, é só para isso, eu aclamo a todos que precisam do motorzinho, que já que tem uma lista que foi passada, todos têm a lista de todas as associações e assentamentos que solicitaram na época, que venham trazer a documentação para que no dia daqui for aberta a carta, a pessoa seja contemplada com mais esse marco para ajudar nós. Já que nós estamos lá, nós temos um projeto esse ano, o governador já esteve com a presidência, né, o Duelli lá, falando que vai ajudar o nosso, que é 116, nós vamos transformar o Paraná numa área frutífera, ótimo, grandeiro. Então são coisas boas que vão acontecer. É claro que junto com isso aí vai vir asfalto. Eu já fiz um projeto, fiz um requerimento aqui, vou levar com o Marquinhos um dia que a gente for lá no negócio, junto ao governador e junto ao presidente da Coinfra, pedindo o asfaltamento da 116 a 465? 458. Isso. Esse negócio, o governador Marconi Pereira, no dia que nós estávamos inaugurando a ponte, junto com o Mário Pinto e os vereadores que ali presentes, junto com o Tião Caroço, foi o dia que ele confirmou...
Ronaldo Caiado,
obrigado, desculpa aí. Ronaldo Caiado, ele nos prometeu que ia colocar no orçamento aquele asfalto, que liga muita gente, por exemplo, o confinamento ali, que destrói a estrada. Mas são 40 mil bois que o cara produz. Enquanto o município inteiro não produz 20.
Agora vai ser 100 mil.
Não, que seja 200, né? Né, que a carne agora já está bem baratinha, impossível que o pessoal do L não tem dinheiro para comprar a carne de 20 contas. Porque o frango já está 12, 15. Larga o frango para lá, que o frango tem muito hormônio. Vamos voltar para a carne. Brincando, mas a seriedade é muita. Então nós temos esse compromisso com o governador, e se nós conseguirmos asfaltar, não precisa asfaltar tudo não, asfalta até só no confinamento, que acaba com 50%, 60% do problema, porque aquelas carretas passam o dia inteiro pesada para lá e para cá. Não tem estrada de terra que aguenta, gente. Não precisa ser mágico nem ser entendido, não. Então, um pedacinho. Aquela região minha lá, onde o Marquinhos me ajudou a colocar o nome do meu pai lá, a reformar a placa, nós fizemos em 4 mandatos. Foi 5 quilômetros, até saiu. Não vamos pedir 100 quilômetros, não. Vamos pedir a metade, que seria até no confinamento, que já resolve grandes problemas. Então, nós vamos levar esse ofício lá, Marquinhos, junto com o Truvão, a turma que gosta de mexer muito com a estrada, eu também, que já é uma solução. Porque a gente tem que ter um começo, sem começo não vai nada. Então nós vamos provocar, igual nós vamos provocar amanhã, eu agradeço o Marquinhos, já enquanto a gente estava conversando, ele já estava trabalhando, trazendo o pessoal da Saniago amanhã. Parabéns, Marquinhos, é assim que a gente faz mesmo. Enquanto aí essas coisas vão aparecendo, eu estou vendo o Cátia aqui, antes de falar que ela já está anotando para ir lá no prefeito puxar a orelha dele, né? Vai ficar com a orelha desse tamanho, que eu puxei foi muito e quase não resolvi nada. Mas ela vai puxar, e mulher puxando é diferente. Entendeu? Então é assim que a gente tem que trabalhar, é fazer desse jeito. Você tem a solução, vamos saber como é que pode fazer, continue fazendo assim. Chama a pessoa aqui, vamos começar com as pessoas, que não seja na sessão, mas que seja fora da sessão, mas que seja quando nós estivermos todos unidos. Porque cada um tem uma opinião diferente de como vai funcionar a marca, como não vai funcionar, como vai funcionar a estrada, como vai funcionar a saúde. Porque todos nós temos um desejo de melhorar a nossa cidade. Né? Eu amo minha cidade, né? Não serei candidato a vereador mais, mas posso ser uma coisa maior. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, prefeito.
Vai ser nosso prefeito ou nosso vice? Você conversa muito, você é bom de papo.
Presidente, eu sou rápido, presidente. Pela ordem, sou rápido.
Pode falar.
Só lembrando a Vossa Excelência, ao Com, que nós temos que dar um trator lá para Florinda, que nunca teve trator, tá? E outra coisa... Pedimos em 2019, eu junto com seu irmão, o asfalto de 10 quilômetros só por ano em cada GO. Se fizer isso, 4 anos é 40 quilômetros, só isso. Nem encerrei minha fala.
Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão ordinária do dia 8 de fevereiro de 2023. Boa tarde a todos.